16. E para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Vespa, faça a leitura do texto bíblico. Desculpe. A vereadora Miriam garantiu que tinha quórum e eu atropelei as coisas aqui. Solicito então a vereadora Miriam que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Pereira, vereador Eli Rosa, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Gleim Martins, vereador Werderson Loss, vereador Presidente Lisier Borges, vereadora Miriam Garcia. Quórum suficiente para início dos trabalhos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Miriam. Agora sim, leitura do texto bíblico. Por gentileza, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai-me meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos, como anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Salmo 118.
Levi. Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Edson Lopes que faça a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como de requerimentos que serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Leitura de projetos. Projeto da vereadora Geli, professora Geli, que dispõe sobre a realização do simpósio municipal de educação inclusiva no município de Anápolis e da outras providências. Projeto da vereadora Miriam Garcia, que considera de utilidade pública municipal a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Primícia do Senhor, determina outras providências. Projeto do prefeito municipal, que cria o City Park. Projeto do prefeito municipal, que acresce parágrafo 6º ao artigo 6º da Lei 3.738, de 14 de outubro de 2014. Projeto do vereador Eli Rosa, que cria o programa Empresa Amiga da Educação Infantil no município de Anápolis. Leitura de requerimentos. Leitura de requerimentos não tem, então leitura de correspondências. Correspondência do Procuradoria-Geral do Município, que encaminha para conhecimento dessa casa cópia dos seguintes convênios: União Federal, Associação Cultural Motriz, Câmara de Dirigentes Logistas, Federação Goiana de Judô, Associação Deficientes de Anápolis, Conselho Cristão Antiálcool, Fundação James Fanstone, Sindicato Comércio Varejista, Associação Napolina Madre Tereza, Associação Beneficente Irmã Dorcas, Sindicato de Indústria de Construção e do Imobiliário, Conselho de Desenvolvimento de Joanápolis, Federação Aquática de Goiás e Associação Educativa Evangélica. Também a Contadoria Geral do município encaminha balancete do mês de janeiro e fevereiro da CMTT, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Anápolis. Associação Missionária Esperança encaminha prestação de conta do convênio 016-2014, referente à 12ª parcela. Conselho de Desenvolvimento da Região de Joanápolis também encaminha prestação de contas. A Associação Motriz de Diocese de Anápolis, Federação de Motociclismo, Associação Projeto Conviver, Conselho Cristão Antiálcool. Também são essas as correspondências de hoje. A ata... Síntese da 44ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de junho de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleibe Martins. À hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse chamado os vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Miriam Garcia e Vespa. No grande expediente, Usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Eli Rosa, Sargento Alberto, Sargento Pereira Júnior, Ederson Lopes e Jean Carlos. Na ordem do dia, houve votação de projeto, foi apresentado e aceito requerimento solicitando inclusão na pauta do projeto 016-2016, votado juntamente com emendas. Esgotado o prazo regimental, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 22 de junho, em horário regimental.
Muito bem, no uso da palavra do pequeno expediente, convido para o uso da palavra na tribuna, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, antes do orador sumir, eu gostaria que lavrasse em ata o que eu disse para o sargento Pereira ontem. Ele falou casinha em termos que estava fazendo casinha para ele, não falando que isso aqui é uma casinha. Eu gostaria que a nossa redatora lavrasse em ata, que eu interpretei mal, só isso.
Está gravado e registrado, será a sua justificativa será colocada em ata, vereador.
Questão de ordem,
senhor presidente. Anais da casa.
No início dos trabalhos, a declaração do vereador Mauro Severiano.
Bom dia a todos. Cumprimentar os novos pares na pessoa do nosso presidente Lizia José Borges. Cumprimentar a população que se faz presente aqui nessa manhã, acompanhando a sessão. Em especial os agentes de trânsito que se encontram presentes aqui no plenário. A arquiteta Regina Faria, que se encontra presente aqui também, presidente do Sindicato de Anápolis. Cumprimentar também o engenheiro civil Fausto, que se encontra presente também, engenheiro civil e faz parte do núcleo gestor do plano diretor. População que acompanha pelos meios de comunicação, ouvindo pelo rádio e acompanhando pelo canal Anápolis. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui nesse pequeno expediente nessa manhã é para fazer uma utilidade pública. Foi publicado no Diário Oficial uma convocação como de segunda chamada daqueles que estavam no cadastro reserva para o programa Minha Casa Minha Vida, lá no Residencial São Cristóvão. E como nós sabemos que a população não tem como hábito consultar o Diário Oficial, eu quero usar aqui a Rádio Manchester, que transmite a sessão, e o Canal 5, que transmite a sessão, para dizer o nome dessas pessoas que foram já selecionadas no cadastro de reserva para o Residencial São Cristóvão e que tiveram seu nome publicado no Diário Oficial. Inclusive, essas pessoas elas precisam comparecer até amanhã. Foi publicado segunda-feira no Diário Oficial e elas têm que comparecer até amanhã na Secretaria de Desenvolvimento Social para não perderem o direito do imóvel ali no Residencial São Cristóvão. Então eu quero aqui pedir para quem conhecer essas pessoas que as avisem para que elas compareçam à secretaria até amanhã. É a dona Vera Lúcia Rodrigues Soares, Gisele do Socorro Barbosa Oliveira, Jusilene Rodrigues Pinheiro, Angélica Rodrigues dos Santos, Marisa da Silva, Juliane Pereira da Silva Caetano, Crislane Maria de Souza, Marielle Laís Felipe, Alessandra Alves de Melo, Conceição Gomes da Silva, Ângela Maria Gonçalves, Adriele Magalhães de Almeida, Aline Amaral de Carvalho, Joeli Gandara da Silva, Ellen Correia de Lima, Ana Maria Pereira da Silva, Patrícia Auxiliadora Dias Lemes, Joseline Rodrigues Soares, Patrícia Alves da Silva, Jonathan Lopes Rodrigues, Vera Lúcia de Souza, Abenilda Alves de Souza, Alessandra Regina Coelho, Ana Maria Correia de Souza, Miriam Ribeiro Pena Lopes, Ângela Maria Rodrigues, Maria das Graças Linhares de Souza Alves, Bruna Lohane Alves de Souza, Marilda Vicente da Silva, Gisele Ribeiro, Rosenir Luzia Pereira e Gielson Barbosa de Oliveira. Essas pessoas, se você está ouvindo ou se você conhece alguma dessas pessoas, que procure até amanhã a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque vocês foram selecionados como cadastro reserva para o Residencial São Cristóvão. Se houve alguma dúvida, se eu li muito rápido e você não conseguiu pegar os nomes, pode nos procurar aqui na Câmara Municipal, nos ligando ou vindo aqui pessoalmente, que nós teremos o maior prazer em informar os nomes do cadastro reserva. E para encerrar o meu tempo, senhor presidente, eu quero aqui compartilhar com a população algo que me gratificou muito. Acabei de receber aqui do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, dizendo: temos a honra de comunicar-lhe que o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Dr. Marconi Ferreira Perillo Júnior, acolhendo proposta desse comandante-geral, agraciou vossa senhoria com a medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II, grau comendador. Então eu quero aqui compartilhar com a população e agradecer ao comando-geral do Corpo de Bombeiros que estarão me agraciando com a comenda Dom Pedro II, a maior honraria oferecida pelos bombeiros do estado de Goiás, em reconhecimento aos nossos relevantes serviços prestados à população goiana e ao Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás. A solenidade acontece na próxima quinta-feira, 30 de junho, às 20 horas e 30 minutos, no 1º Batalhão Bombeiro Militar, lá no setor central, na cidade de Goiânia. Então, quero agradecer ao comando-geral dos bombeiros militares e quero fazer jus a essa comenda, trabalhando ainda muito mais pela população goiana e, em especial, pela população anapolina. Agradeço e devolvo a palavra.
Receba também os nossos parabéns, vereador. Distinção maravilhosa. Também, para uso da palavra, fica no expediente, Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia. Faço isso e cumprimentando também Vossa Excelência, cumprimento os demais pares aqui presentes, todos aqueles que participam dessa sessão, dos meios de comunicações que transmitem a nossa população. Senhor presidente, eu vou voltar no assunto do plano de expansão do perímetro urbano. Ontem eu usei essa tribuna, disse e tentei colocar, né, que teria as minhas convicções, o porquê de votaria contra o plano de expansão. E assim eu fiz, convicto daquilo que achava que era correto, e por até acreditar que não seria o momento oportuno de se fazer. Isso é o meu pensamento. Porém, também enalteci todos aqueles que participaram, né, dos 18 que participaram da discussão, foi apresentada aí emendas, e aí a sequência é essa. Não fui favorável ao plano, porém as emendas apresentadas, né, eu teria que de alguma forma me pronunciar, minimizar o plano de expansão, tudo aquilo que estava sendo colocado no primeiro momento pelo plano original, que era uma grande gleba de terra, ao contrário agora com a apresentação das emendas supressivas, diminuiu. Então quero deixar bem claro, se votamos a favor ou contra o plano, estamos dando a nossa posição quanto às emendas, é porque justamente ela vai atender, no mínimo, né? No mínimo, aquilo que é necessário. Porém, não contrariando, no sentido de entender que o plano passou, na verdade, foi aprovado. E se foi aprovado, eu tenho de respeitar. E respeitando, dou minha contribuição no sentido de votar das emendas, o qual diminui o perímetro e apresenta outras emendas que favorecem, minimizam o desgaste de alguma forma que a cidade possa ter no futuro aí, durante a expansão do perímetro. Então é isso que eu queria deixar registrado, senhor presidente, para não haver depois. Ah, mas votou contra o plano e quer votar a favor das emendas? Que entendo então, se o plano passou, eu sou obrigado a votar e tenho que posicionar nas emendas. E as emendas, eu acredito que ela pode minimizar tudo aquilo que não pude, votando contra, evitar que se acontecesse. Então é isso que eu queria registrar e deixar registrado para que fique gravado os anais dessa casa e a sociedade possa compreender. Acredito que fui um pouquinho bem claro nesse sentido. E deixando aqui a oportunidade, né, cumprimentando a família do vereador Hamilton, filho, pela perca, né, do pai, do avô, e nos solidarizamos com a perca e sinta-se abraçado por todos nós aqui dessa casa, acho que por toda a comunidade anapolina. Fica o nosso abraço, devolvo a palavra.
Também convidamos para a tribuna, no pequeno expediente, o vereador Lio Rosa. O sargento.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, imprensa, colegas, vereadores que se fazem presente aqui. Senhor presidente, É muito complicado ter que voltar a essa questão das discussões de ontem, mas eu vejo até por uma questão de esclarecimento, uma questão de decepção. O sargento Pereira hoje dizer para o vereador Mauro que ele não quis dizer que essa aqui é uma casinha, não. Ele quis dizer que estão fazendo casinha. E para nós que somos operadores de direito, e até não precisava tanto, aquilo que nós que estamos acostumados a ver noticiários da parte podre da sociedade, principalmente a parte criminal, nós sabemos que essa verbalização, que esse vocábulo é um vocábulo aplicado para as quadrilhas, senhor presidente. Eu gostaria que as pessoas refletissem no que pensam e no que falam nessa casa de lei, senhor presidente, porque a sociedade anapolina está muito acima do nível de alguns que estão aqui dentro, senhor presidente. E é muito triste e é vergonhoso estar passando isso para a sociedade. Senhor presidente, mas o que me motiva a estar aqui é pedir a quiescência antecipadamente aos nossos nobres pares sobre um projeto que foi lido pela mesa diretora hoje. Esse projeto trata da programa de empresa amiga da educação infantil, senhor presidente. Estou entrando com esse projeto na esperança que ele se transforme em lei. Esse projeto, ele implica na administração da prefeitura, ou seja, principalmente na educação, na Secretaria de Educação, no sentido de dispensar as empresas privadas e empresas públicas que estão no nosso município, desenvolver um programa, senhor presidente, onde as mães que têm filhos matriculados no SEI, no CEMEIS, nesse município, possam estar ser liberadas 2 horas antes, seja em forma de carga horária cumprida sem intervalo, seja de que forma for, o fato é que as empresas devem dar essa contribuição social no sentido de estar liberando as suas mães 2 horas antes, para que elas possam passar nessas unidades de ensino e levar seus filhinhos para suas casas, para que façam convivência com eles pelo menos 2 horas, todos os dias, senhor presidente. Nesse entendimento, nós podemos prever que a nossa sociedade do futuro vai ser uma sociedade mais unida com a família, nós teremos os filhos mais ligados aos seus próprios pais, amando mais seus próprios pais, respeitando seus próprios pais, tendo os pais como seus maiores orientadores, porque no nosso entendimento, senhor presidente, o Estado ele tem uma importância fundamental na formação do cidadão, mas ela é muito mais focada na questão na transmissão do conhecimento. Agora, a transmissão de afeto, a transmissão de cumplicidade familiar, a obrigação é da família. Todos os seres vivos precisam de pais, precisa de mãe, precisa de pai, precisa de uma família, precisa também do Estado para educá-lo, para discipliná-lo, mas muito antes de ser levado para o Estado, tomar para si a responsabilidade de educá-lo e transmitir para ele o conhecimento por forma da educação instituída, senhor presidente, é muito mais importante que ele, essa criança, seja o menino ou a menina, possa estar com seus pais, com seus irmãos, no seio da sua casa, para que nós tenhamos uma sociedade mais mansa, mais ordeira e muito mais amante dos seus próprios pais, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano, com apoio aqui do secretário Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu não ia usar a tribuna, mas sobre a fala do nobre vereador ali, eu quero dizer, vereador, eu mandei lavrar em ata, por quê? Eu entendi mal que ele tinha atacado a casa. Agora, sobre o sargento Pereira, ou eu, ou qualquer um de nós, vereador, atacar qualquer vereador, atacar o vereador numa casa, isso é o praxe da casa. Isso em qualquer parlamento do mundo, isso no Congresso Nacional, ele estava sendo acuado, ele estava sendo atacado. Eu não sou advogado do sargento Pereira, eu não estou autorizado para falar em nome dele, mas eu me senti que ele estava sendo muito atacado. Não é que eu estou defendendo ele. Eu não sou pago para defender o sargento Pereira. E ele tinha que ter a réplica. E quando eu entendi que ele falou isso aqui é uma casinha, ele não falou que isso aqui é uma casinha. Estava fazendo casinha para ele. Agora, é um direito que lhe assistem. Quando ele é atacado, um parlamentar, ele tem direito à réplica. Então ele falou que estava fazendo casinha para ele. Isso aqui acontece em qualquer parlamento do mundo, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, e todas as 5.600 câmaras que estão nesse país. Câmara não é para orar, não. Câmara não é para pagar pecado, não. Isso aqui não é igreja, não. Todo o parlamento do mundo é uma discussão de alto nível. E eu acho que ontem foi uma discussão de alto nível. Cada um tem uma cabeça diferente aqui. Oxalá se eu tivesse uma cabeça pensante igualitária aos 23 vereadores. Então, para que parlamento? Todo mundo tem um pensamento. Os pensamentos não são iguais. Como eu disse ontem, já dizia um velho sábio, a unanimidade é burra. Eu não estou defendendo o sargento Pereira. Quando eu defendi o sargento Pereira aqui em 3 sessões atrás, até chamei aí o presidente, que ele não queria, é o praxe da casa, que ele tinha que dar. E tinha que ser imparcial. Mas, por outro lado, senhor presidente, eu quero falar, ontem que eu disse nessa tribuna aqui, quero parabenizar mais uma vez o Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar. Ou, desculpa, Polícia Civil. O que fizeram ontem, Anápolis e Goiânia. Pegaram o chefe da quadrilha, que ele mora em Goiânia. Esse cidadão aí, que é o todo poderoso, que todo o CTI é submisso a ele. Pouca gente sabe, meus leigos sabe, não sabe, vereador Pedro Impoli, que todo CTI é terceirizado. CTI do Hospital Evangélico não é do Hospital Evangélico. Está dentro do Hospital Evangélico, prestando serviço para a população, mas ele é terceirizado. A Santa Casa também, o CTI não é da Santa Casa, é terceirizado. E cair na mão do malandro, sacando o dinheiro do povo. Só que em Anápolis foi 1,5 milhão. Em Goiânia nem sei quanto. E apareceu o Instituto Nacional, Rede Nacional, no Jornal Nacional, essa quadrilha aí que está tirando o dinheiro do povo. Quer dizer que o pobre não tem vez no CTI, o rico tem. E esse aplicava um remédio para dizer que o cidadão, quando tinha dinheiro e convênio, é o mesmo. O meu seguro, convênio, ele é federal. Ele é um dos mais caros. É um dos mais caros. Então, se eu tivesse esse problema, eles dão prioridade para mim. O cidadão que não tinha convênio, Pedrinho, em Porto Rico, não pagava coisa nenhuma, deixava morrer, não tinha vaga. Então, eles davam prioridade, essa quadrilha que instalou, principalmente, ramificou em um eixo entre Goiânia e Anápolis. Por isso que eu disse ontem aqui. Ainda bem que o Ministério Público, com a sua atuação brilhante, pegou essa quadrilha. Para terminar, deixa aqui, em nome do meu amigo Hermes, parabéns a vocês, seus colegas, lutando por aquilo que vocês têm direito. Você que foi meu colega de faculdade. Então, em nome de você, eu estou referindo todos os nossos agentes aí de trânsito, que no início do meu mandato, eu fui um fundador, eu acho que é Hernando de Paula, não sei que governo saiu, nós fundamos o CMTT. Não é fundou, não. Fundamos o CMTT. E parabéns, vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Tem gente que não gosta, os fora da lei não gostam, mas tem outros que gostam da sua atuação. E eu fui um dos críticos ferrenhos no início. E hoje, o que eu disse no passado, em 12, 15 anos atrás, eu falo que hoje o CMTT está sanado, aquelas arestas com a Câmara Municipal. Quando nós batemos no CMTT, não é em vocês a gente. Problema de sinalização, que não tem nada a ver com vocês, é quebra-mola em alguns barreiros eletrônicos. Quando se refere a CMTT, algumas pessoas pensam que estão dirigindo a palavra para os agentes. Pelo contrário, vocês estão fazendo um trabalho brilhante para a sociedade, que nós admiramos muito. Então, parabéns vocês que estão aqui hoje lutando pelaquela causa justa que vocês merecem, que vocês são servidor público também, igual a mim, que eu sou um servidor público da... Estou terminando. Sou um servidor público federal, mas nós estamos no mesmo patamar. Não interessa se eu seja federal ou você seja municipal. Parabéns pela atuação de vocês aí no trânsito de Anápolis. Só isso, senhor presidente, e vá em frente que nós vamos votar nesse projeto, vocês também votam.
Muito bem, vereador. Agora, já no grande expediente, convidamos para a tribuna o vereador Pedrinho Porto Rico. Por até 10 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o nobre presidente Lisias Zeboge, cumprimentando o cumprimentor da mesa, vereadores e vereadoras aqui presentes, imprensa que acompanha, público que nos assiste e nos ouve neste momento. Senhor presidente, o que me traz nesta manhã usar essa tribuna são vários assuntos. O primeiro deles, senhor presidente, é um problema muito sério que vem acontecendo nessa cidade. Um problema é dos pontos de ônibus, das faixas de pedestre, das faixas de elevação, que não são respeitadas nessa cidade, senhor presidente. Inúmeras são as reclamações de tudo quanto é bairro que eu tenho andado, que eu tenho frequentado, e não se respeita, senhor presidente. Não se respeita os pontos de ônibus dessa cidade. Não se respeita as faixas comuns e as faixas elevadas, ou lombofaixas, ou quebra-mola, como seja, desta cidade. O povo está invadindo, os condutores estão invadindo os pontos de ônibus, senhor presidente. E nós temos que realizar isso aí, senhor presidente, novos vereadores e vereadoras. Não é humanamente possível o que vem acontecendo. Você pode fazer uma pesquisa e andar na cidade inteira, que você vai encontrar em todos os bairros sem exceção, inúmeros pontos de ônibus sendo invadidos pelos condutores. E toma o lugar lá do ônibus, senhor presidente. E o pobre, coitado, condutor do ônibus, o motorista, ele tem que parar antes ou depois do ponto de ônibus ou paralelo ao carro que lá está. É prejudicando, senhor presidente, nós vereadores, a mobilidade urbana, que já é um caos aqui nessa cidade. Então, senhor presidente, nós temos que brigar por isso. Nós temos que fiscalizar cada vez mais. E isso é um problema antigo e muito sério dessa cidade. E eu estou aqui com muita simplicidade e humildade, pedindo o apoio do nosso vereador e, obviamente, do nosso prefeito, junto à CMTT, que aqui está, que possa fiscalizar mais. Mas que para isso, senhor presidente, novos vereadores e vereadoras, que isso aconteça, é necessário uma estrutura para a CMTT. É necessário que aumente o efetivo, que valorize cada vez mais. Porque está se extinguindo o quadro, senhor presidente. Quando começou esse quadro de agente de trânsito, eu lembro muito bem, há alguns anos, era um efetivo elevado. Hoje, encontra lá algum em algum bairro. Não que eles não queiram trabalhar e que não estão fazendo a sua parte, mas está se extinguindo. Então, senhor presidente, nós vereadores, nós temos que pedir e solicitar ao nosso prefeito que valorize mais a categoria, que aumente pelo menos o efetivo, que veja as suas reivindicações, porque temos que fiscalizar, senhor presidente. Nós temos problema com mobilidade urbana, o país inteiro tem, e a ANAP não é diferente. A ANAP está crescendo numa rapidez tão brusca, entendeu, senhor presidente, que nós precisamos realmente tomar essa atitude. E aqui está, estou aqui presente, eu até agradeço a presença de todos, que nós temos que aumentar esse efetivo e brigar por essa fiscalização. Porque os motoristas de ônibus da Urban, entendeu? A população em geral está reclamando. Não tem como você achar um bairro que não tem um carro lá ou vários carros em ponto de ônibus. Estão sendo criados aí os pontos de apoio. Será? Tudo bem que vai ter fiscalização, talvez resolva, mas não vamos esperar até lá, senhor presidente. Então queremos que seja fiscalizado e queremos que para isso tenha suporte para essa equipe, que aumente esse efetivo. Então, seria uma do nosso assunto. O outro, senhor presidente, que eu gostaria aqui também, é sobre a... Eu entrei com um requerimento, solicitando aí, requerendo a Vossa Excelência, que seja entregue nesta casa a comenda Homero Ferreira da Cunha, em data mencionada e outras providências. Está aqui meu requerimento. Ok, senhor presidente? E ele aqui está sendo solicitado para o dia 19 de agosto de 2016. Ok? E nós temos aqui a resolução que ampara. Nós temos a resolução, senhor presidente. Nós temos a resolução que ampara. Okay, huh? Não, mas recomenda. Não sei. Eu estou solicitando. Aí, senhor presidente, por favor. Aqui solicito da presidência desta casa, preparativo para entrega da comenda Homero Ferreira de Cunha, nos modos da resolução 006/2009, em comemoração ao dia municipal da Jaiara. Senhor presidente, Jaiara, não menosprezando qualquer outra região, todas são importantes na cidade de Anápolis. Não tenho nenhuma dúvida disso, senhor presidente. Mas a Jaiara, a região norte, queira sim, queira não, é uma região que representa pelo menos 20% da população napolina, pelo menos no meu entendimento. Entendeu? A região norte, a grande Jaiara que eu falo, a região norte. Entendeu? 20% da região da população napolina. E merece, senhor presidente, já que foi criado o Dia da Jaiara e foi criada essa comenda aqui, senhor presidente, não pode passar em branco, senhor presidente. Nós temos uma resolução. Vamos arrumar uma maneira de resolver. Se não for no período eleitoral, senhor presidente, que seja antes ou depois. Mas não, nós não podemos passar em branco. Porque senão fica mera descrição da situação. Nós temos que realmente valorizar isso aqui. Se foi criado e foi aprovado nesta casa, eu acho que é merecido que a população lá da Grande Jaiara, entendeu, seja atendida. Porque senão, todo ano que tiver legislação, que tiver eleição, nós não vamos poder fazer. Então, que marquemos uma data anterior ou posterior. Eu não me importo para isso. Não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema. Mas que seja atendida a resolução, que seja atendido o anseio da população da Grande Jaiara.
Uma parte.
Que isso aqui, pois não, concedo uma parte ao novo vereador Vespa.
É muito pertinente a questão desse requerimento de Vossa Excelência, só que, como foi bem lembrado pelo vereador Wederson, logicamente que essas comendas, elas são indicadas por nós. Cada vereador indica uma determinada pessoa. E por ser tempo eleitoral, então assim, fica inviável de fazer isso, porque nós não podemos lá participar. Então a gente faz, convida uma pessoa, ele vai lá, mas a gente não está presente. Então concordo com Vossa Excelência que deixe uma data pré-agendada para depois da campanha, porque depois das eleições, porque agora está muito em cima da hora. Quer dizer, até para nós fazer essas indicações fica um pouco complicado, porque temos aí uma semana e pouco. E até para a própria Câmara aqui, no caso a diretoria fazer essa organização, um pouco complicado. Então concordo plenamente com Vossa Excelência, a Jaiara merece, já foi votado, existe essa lei, merece esse prestígio, mas que possamos deixar aí uma data pré-agendada para o mês de outubro. Obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, novo vereador Vespa. Vem só enriquecer aqui o nosso discurso. Muito obrigado. E também agradecer o novo vereador Edson Lopes pela lembrança. Vejo que é pertinente, claro, não tem nenhuma dúvida. E claro, tem que ser feito assim, mas que seja feito posterior, senhor presidente. A partir de 3 de outubro, vamos marcar uma data aí e comemorar, dar essa comenda, como é feito aí em vários aí. Todas são atendidas. Aí essa aqui vai passar em branco? Não. Então vamos marcar uma data pré-estabelecida.
Uma parte, senhor... não, vereador.
Pois não, uma parte, a nova vereadora.
O senhor trouxe um assunto importantíssimo, um assunto que já foi aprovado nessa Casa de Leis na época do vereador Círio Miguel, isso, né? Uhum. Na presidência. Nós fizemos muitos eventos bonitos. E eu falo que eventos gratificantes.
Isso.
Nós já fizemos uma homenagem a pessoas que as pessoas poderiam dizer, pessoas muito humildes. Eu fiz a homenagem a um amigo meu que trabalhava em carroça lá, carregando material de construção. Então, assim, nós falamos da importância de cada um para aquele local. Hoje, a Jaiara é uma cidade. Se ela se emancipar, é uma cidade independente.
Com certeza.
Então, nós temos que reconhecer os valores. E eu queria, quando o senhor for pedir após o mês de outubro, que eu concordo que seja após outubro, claro. Eu me lembrei que era agosto, que em geral é em torno do dia 16 de agosto, mas por causa do período eleitoral, eu não quis nem pedir, né? Isso. Quando o senhor permitir que eu possa assinar com Vossa Excelência o requerimento após o dia 2 de outubro, também será um prazer.
Muito obrigado, nova vereadora Miriam. E darei uma palavra também ao novo vereador Mauro Severiano.
Eu quero, só na fala, só eu esqueci de falar na tribuna, parabenizar o vereador Anderson, que é membro dessa casa, e parabéns, que você está representando toda a casa. Se você está recebendo essa encomenda, graças ao seu trabalho que você tem feito para a comunidade de Anápolis. Uma vez eu fui escolhido aí, não sei se é repórter, uma revista de eventos, que eu era o melhor vereador do ano. Mas depois de 3 dias que me convidaram, disse que eu tinha que pagar 10 mil reais, que tinha 10 cadeiras lá. Eu falei, então eu não quero esse tipo de o melhor vereador, não. Então eu deixei para lá. E você não foi merecedor, porque o seu trabalho, alguém lá fora, reconhecendo o trabalho de Vossa Excelência nessa casa. Então, parabéns a Vossa Excelência, que você vai ser muito bem representado. Um membro dessa casa aqui, recebendo uma comenda de alta importância para a nossa cidade. Parabéns, vereador.
Obrigado, nome vereador Mauro. Então, senhor presidente, concluindo aí, senhor presidente, me resta 33 segundos. Viu, senhor presidente? Concluindo apenas, falta aí 29 segundos do meu tempo. Eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse essa casa, como sempre tem ouvido, está de parabéns, e que possa pré-estabelecer uma data a partir de 3 de outubro para a gente fazer essa comemoração, nem que seja uma comemoração simples, mas que ela seja oficializada e que essa casa tome conhecimento e que a gente possa, antecipadamente, que eu digo assim, depois do dia 3, divulgar esse evento. Agradeço e devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Pedrinho, só esclarecendo, o ano eleitoral é um ano de muitas restrições e elas vão se avolumando quando se aproxima as eleições. Mas ainda assim, como é já uma data já instituída, ainda assim eu solicitei avaliação pela diretoria legislativa, bem como da nossa procuradoria, da possibilidade de realização desse evento. Então, está tramitando. Se for possível, né, seremos convocados e participaremos sim. Acho que todos compartilham da sua ideia, que a Jaiara sempre foi e hoje foi até o nosso polo industrial, né, num certo período aí, e hoje continua sendo uma região pujante. Hoje já está com todos os equipamentos públicos já disponíveis, bancos, clínicas de saúde, enfim, está verticalizando. É, lotérica, bem lembrado. É, portanto, é uma região que merece ser homenageada, sem dúvida nenhuma. Na sequência ainda do grande expediente, convidamos para a tribuna o vereador Gley Martins.
Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, pessoal do CMTT, meu amigo Fausto, enfim, todos que nos assistem pelo Canal 5, pela Rádio Manchester, bom dia a todos. Senhor presidente, antes de entrar no meu assunto, eu gostaria de enaltecer o vereador pastor Wederson Lopes pela essa comenda que irá receber, que realmente, pastor, o senhor tem feito um bom trabalho, você é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, e Deus vem cuidando do senhor através desse reconhecimento, dessa comenda. Com certeza muitos, Brasil afora, Goiás, Anápolis, queria uma comenda dessa. E o senhor foi agraciado, será agraciado. No dia 30, estarei, com certeza, estarei lá te prestigiando para te dar um abraço. E que com essa comenda o senhor possa dedicar ainda mais ao próximo. Que mesmo sem ser, além, antes de ser vereador, com certeza o senhor faria isso. O senhor já fazia isso na condição de cristão, de um pastor. Então nós ficamos muito felizes. Eu, particularmente, estou muito feliz por Vossa Excelência receber essa comenda no dia 30. Essa casa se alegra, a cidade de Anápolis se alegra, porque o senhor faz parte dessa legislatura, dessa casa, e o nosso mandato nessa legislatura, nós ficamos muito felizes. Um membro dessa casa recebeu homenagem desse grau, dessa altura, embora o senhor não é militar, mas por isso eu fiquei mais feliz ainda. Mas tem cara. Então, parabéns, que Deus abençoe o senhor, sua família, que o senhor possa continuar com esse trabalho mais ainda após essa comenda. Senhor presidente, ontem nós participamos da inauguração do CMEI lá do Las Palmas, da professora Helena Melazzo, um CMEI de excelência, pastor Márcio Silvestre. A gente pôde presenciar a alegria daquelas pessoas, a alegria dos familiares, das mães, das crianças, naquela unidade, no CMEI, lá do Las Palmas, onde uma amiga nossa, a professora Eliseide, vai ser a coordenadora, a diretora daquele CMEI, e com alegria ela preparou aquela região, preparou aquela unidade para receber a comunidade, para mostrar à população o amor que é transmitido nas creches, nos CMEIs, nas escolas. Então, assim, até esses, a gente fica muito, muito feliz, muito contente, vereador Frei Valdair, em ver a alegria, em ver a satisfação das crianças ali, uma apresentação infantil, uma apresentação lá. Então nós podemos ver que realmente a creche, o CMEI, eles transmitem um amor assim, incalculável. A satisfação, a alegria. Então assim, nós ficamos felizes, porque creche, CMEI, é local onde a educação é aplicada com amor, com carinho, enfim, nós podemos presenciar ontem, na inauguração do CEMEI lá de Las Palmas. Então nós ficamos muito felizes, porque a região da Jaiara está sendo contemplada. Contemplada na Grande Jaiara, com esse CEMEI, com o Parque da Cidade, o Parque da Jaiara, lá na entrada, onde a entrada da cidade está tomando outra visão. Você entrava ali pela Jaiara, pelo norte, vindo da BR, era um brejo, era um matagal, era uma situação ali que não mostrava a beleza que a cidade de Anápolis é. E com aquele parque ali, vereador Jerry, a cidade vai tomar outra impressão ao chegar. Quando as pessoas ao chegar, ou as pessoas passar por ali, às vezes nem vão entrar na cidade, chega ali na BR que vai para Brasília, não entra na cidade, mas ali eles vão poder ver a beleza da cidade, Anápolis, a cidade de Anápolis, naquele parque. Então, nós ficamos muito felizes de ver a Grande Jaiara, a região norte, a nossa região, sendo contemplada, sendo ali aparelhos públicos sendo entregues. Então, nós ficamos muito contentes com essa administração, com o povo da Jaiara, mais alegre ainda. E também, eu fico muito contente, vereador Ederson, muito alegre, regozijante de alegria também, no centro do Complexo Esportivo Antônio Fernandes. Já está quase pronto para ser entregue à população. Falta pouquinha coisa, vereador Jerry. Graças a Deus, a população está ali, ó, fizeram a lombofaixa onde nós pedimos ali uma segurança próximo ao Complexo Antônio Fernandes. Nós fizemos uma audiência pública no ano passado, mostrando as dificuldades, aonde seriam os pontos de lombofaixa, de quebra-molas, para dar uma segurança para na entrada do Complexo Antônio Fernandes. Então ali está quase pronto. Falta muito pouca coisa, só a limpeza para poder inaugurar. E está previsto para dia 29 desse mês a inauguração daquele grande complexo, onde a região da Alexandrina, Antônio Fernandes, Nova Alexandrina, Santa Isabel, Maracanã, enfim, toda aquela nossa região, pastor Márcio Silvestre, está sendo agraciada com um local bom para se praticar esporte, fazer suas caminhadas com segurança. Hoje em segurança, a insegurança no trânsito, a insegurança onde as pessoas andam, estão fazendo caminhada sozinhas, está sendo assaltado, é perigoso, mas ali vai ter um grande acúmulo de pessoas para estar utilizando daquela obra, daquele complexo esportivo. Então a segurança, onde tem muitas pessoas, onde vai, com certeza, a segurança vai ser melhor. Então nós ficamos alegres por estar quase sendo entregue essa obra à comunidade, onde ali foi a toda a minha infância, brincando, jogando bola naquele campo. Era um terrão, hoje dá lugar a um campo, uma quadra coberta, um campo gramado, pista de caminhada, pista de ciclista, enfim, é muito bom ver aquilo ali. Quando nós passamos, nós enchemos os olhos de ver aquela obra vai ser entregue para a população. Outra coisa, outro assunto, senhor presidente, que nos traz também, é fazer um convite. Gostaria de fazer um convite a toda a população, as pessoas que hoje à noite estaremos entregando o título de cidadã anapolina à doutora Rosemary de Jesus Correia, ali na Beira Rio, professor Geli. Vamos estar ali juntamente com o Paulo de Lima vai estar entregando ao pastor o Éder Barbosa de Oliveira. Nós estaremos ali entregando esses títulos de cidadã anapolina a essas pessoas que têm prestado relevante serviço à nossa cidade. Então convidamos a todos a participar conosco ali na Beira Rio. E também amanhã, Miriam Garcia, nós estaremos fazendo uma sessão solene em homenagem à beleza anapolina. A beleza anapolina, nas pessoas das Miss, elas ganham, fazem um concurso do Miss Anápolis e levam o nome a toda a cidade, aonde ela vai, está levando o nome da Anápolis. É um concurso que mexe com o mundo inteiro. Nós vemos lá a Venezuela, ganhadora do Miss Universo, toda vez, várias edições, ela que ganha. Anápolis, tem a Miss Anápolis, que começa pela Miss Anápolis, começa infantil, Miss Mirim, as mulheres, essas meninas, têm um sonho em chegar ao Miss Universo. Elas começam com Miss Anápolis, tem a Miss Mirim, Miss Anápolis, enfim. Então nós vamos fazer essa homenagem, senhor presidente, homenageando todas as Misses que já detentora de mandato, que já passou por esse concurso, que teve seu mandato de um ano, é o mandato de um ano, e levou o nome da cidade de Anápolis, aonde ela quer que seja, onde ela vai, está levando o nome da cidade de Anápolis, Miss Anápolis. Então é uma homenagem justa para essas pessoas, essas mulheres que têm contribuído, levando o nome da cidade de Anápolis, esse concurso, que é muito difícil, traz riqueza para o município. Esse segmento traz divisas para o município, porque na moda, nos vestidos, na empresa, nessas empresas que locam os vestidos, enfim, é uma fatia de mercado, tem resultado para a cidade. Então nós estamos aí parabenizando as Miss Anápolis, fazendo essa homenagem justa para todas elas. Que passaram pelo. Que tem detentora de mandatos, estaremos apresentando logo em seguida um projeto, uma resolução, que todo ano possa ser feito essa homenagem, que todo ano tem um concurso dos Miss Anápolis, Miss Mirim, Miss Infanto Juvenil, Miss Beleza. Então, nós estaremos fazendo essa resolução também, para que todo ano possa ser lei aqui em Anápolis, homenagear essas mulheres que disputam, que ganham os Miss Anápolis, que há beleza na Polina e leva o nome da cidade de Anápolis para todo o local onde elas vão. Senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Frei Valdair.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente. Eu tenho vários assuntos aqui a serem tratados hoje. Mais especialmente, exatamente pegando um gancho, vereador Gleimon, de tudo aquilo que vossa senhoria disse aqui, com relação a algumas obras que estão sendo anunciadas esta semana. Independente da questão partidária, nós temos que observar que essas obras provocam o bem que elas trazem para a sociedade de maneira geral. Estou falando mais especialmente da inauguração ontem do CMEI lá do Las Palmas. Eu queria muito ter ido lá na inauguração, até mesmo porque aquela é uma comunidade que envolve a Grande Jaiara, e sem sombra de dúvida vai provocar um grande efeito ali, principalmente na educação das crianças. Então eu queria ter ido lá para fazer prestigiar essa inauguração, mas infelizmente coincidiu até com a sessão nossa aqui, não tive essa oportunidade. Mas a Jaiara vem sendo muito bem contemplada nesses últimos tempos, por essa administração. Recentemente, também, a pedido até do nosso nobre vereador Jean Carlos, agora esses dias foi inaugurado também o SAMU. O SAMU, levado para Jaiara, agora tem uma extensão na Jaiara, exatamente para atender aquela região. E eu disse aqui, até pedindo uma parte ao vereador Jean, que ainda está faltando alguma coisa. E, na minha opinião, está faltando uma UPA. Acho que nós até já fizemos um requerimento pedindo ao prefeito que, numa oportunidade que ele tivesse, pudesse estar direcionando recurso ou fazendo um pedido ao Ministério da Saúde que pudesse estar direcionando para aquela região uma UPA para que pudesse descentralizar um pouco o atendimento da saúde no município de Anápolis. Veja bem, se uma pessoa hoje ficar doente, ela tem que atravessar, vindo da Jaiara, ela tem que atravessar todo o centro para ser atendido na outra extremidade da cidade, que é aqui, saindo para Goiânia. Então, quer dizer, é um pouco contramão, é um pouco dificultoso para quem precisa do atendimento da saúde, que está mais voltado aqui para esta região. Então, nada mais justo do que numa oportunidade que o prefeito tiver, puder estar direcionando uma UPA para aquela região, para atender a Grande Jaiara. que, como alguns aqui disseram, é uma cidade, quase que uma cidade à parte. É uma realidade diferente da que nós encontramos aqui no centro ou no Jundiaí. Então, mais do que justo que a Grande Jaiara pudesse ser atendida também nessa questão do atendimento da saúde, que a saúde pudesse ser uma prioridade para aquela região. Então, só evidenciando aquilo que o Gleimo disse aqui. Então, cumprimentar todos os moradores do Las Palmas por esse e-mail que foi inaugurado ontem. Certamente vai impactar bastante na educação infantil, na educação das crianças. Até foi falado aqui por um vereador, e eu até concordo, que nada substitui a educação da família. Nada. A educação familiar é prioritária, ela é importantíssima, é o berço, é ali que nós recebemos a verdadeira educação. Mas quando nós enfrentamos hoje uma outra realidade, em que o pai, a mãe, todos da casa têm que trabalhar e precisa de um apoio do poder público para deixar suas crianças, o SEMEI consegue fazer boa parte dessa educação. Não substitui, mas consegue colaborar bastante na educação das crianças, pelo menos até os 6 anos. Essa primeira fase da educação infantil, ela é imprescindível, é muito importante. E por isso que aquilo que o Gleimo dizia, da alegria, da satisfação daqueles cuidadores, daqueles professores do SEMEI, tem que ter vocação de fato para estar trabalhando no SEMEI, porque está lidando com crianças, lidando com essa educação primária. E por isso que tem que ter toda essa vocação daqueles educadores para poder estar desenvolvendo ali o trabalho. Mas cumprimentar principalmente os moradores do Las Palmas por isso. Também a questão do SAMU e o Parque da Jaiara, que eu estou esperançoso para ver aquele parque pronto. Porque eu até pensei que fosse naquela parte superior, naquela parte de cima do lago. Pensei que o Parque da Jaiara fosse ali. Aí daria uma visibilidade ainda maior. Mas já é um começo. Fazendo aquela parte de baixo, certamente será um projeto para o futuro, para fazer alguma coisa maior envolvendo ali todo aquele lago, que é muito grande, muita água ali armazenada. Então a Jaiara vem sendo contemplada bastante com relação a essas obras que foram inauguradas aí nesses últimos dias.
Vereador, infelizmente eu estava no atendimento e não cheguei em tempo, mas o vereador também falou anteriormente a respeito ali do setor da Vila Norte e setor norte da nossa cidade, falando a respeito do SEMEI, e eu quero exaltar esse SEMEI. Vou também falar pela ordem, mas eu quero falar exatamente do SEMEI que foi inaugurado ontem, lá no Las Palmas, o SEMEI professora Helena Ferreira Melazo. E não é um SEMEI, não é um qualquer SEMEI. Quando nós chegamos lá, ficamos impactados com a grandiosidade daquela obra. O respeito, vereador, dessa administração, com a educação municipal, com os professores, observando cada detalhe. E como a criança deve ser assistida em todos os seus aspectos. Então, eu fiquei encantada com aquela obra que foi entregue ontem à população, com a quantidade de crianças que serão atendidas ali, com a equipe já designada para trabalhar lá, com a diretora já determinada, coordenadores já determinados, a escola totalmente já ornamentada, pronta para receber os alunos já no segundo semestre. Então, sem dúvida nenhuma, é a administração que respeita a educação, respeita e valoriza a população, especialmente em se tratando de educação e que nós queremos ressaltar. E ali muito próximo ao Grande Parque da Jaiara, né, que mudou a cara da cidade, a entrada da cidade está mudando e vai ficar excelente e muito bonita aquela entrada da cidade, a nossa entrada pelo lado norte. Muito obrigada, vereador.
É exatamente isso, vereadora. São praticamente três obras importantes. Primeiro, o SEMEI, que foi inaugurado ontem. a questão do SAMU. Então, a educação, a saúde, o SAMU e também a parte de lazer. Aquela região, eu sempre defendi isso, até em campanhas anteriores, eu fui defensor de que aquela região tinha que ter um ponto de lazer, porque ali todos trabalham, mas nós não encontramos uma praça que possa oferecer, um parque que possa oferecer aquilo que as pessoas precisam no final de semana, que é o lazer. Então, a região sul, aqui central, nós temos o Parque Ipiranga, né, que atende muito bem. Ali, final de semana, é super lotado de pessoas visitando e desfrutando daquela beleza. Mas, quando se parte para o lado da Jaiada, nós não temos nada para oferecer. Então, eu sempre defendi que ali pudesse ter um parque para oferecer alguma coisa de lazer para aquela população, que é merecedora, porque todos trabalham e certamente não têm condição de estar se deslocando para um lugar mais longínquo, tipo o Parque Ipiranga, Parque da Cidade e outros parques que nós temos. Então, certamente, tendo um parque ali, vai estar favorecendo as famílias que não têm muita possibilidade de locomoção. Então, certamente vai ajudar bastante. Mas, senhor presidente, cumprimentar também os agentes de trânsito que estavam aqui, estão aqui no nosso plenário, dizer do respeito que eu tenho por eles, o respeito que eu tenho pela categoria, e certamente eles estão aqui porque estão dependendo de uma votação que nós faremos hoje, amanhã, ou numa convocação, e podem já contar com o meu apoio naquilo que eles precisarem aqui nesta casa, porque eu devo muito respeito, muito carinho a essa categoria, que de forma até não muito boa, de forma até precária, desenvolve um trabalho importante no trânsito do município de Anápolis. Às vezes eu critico muito aqui o CMTT, mas eu critico é para melhorar, não critico só para criticar. Quando eu falo de fiscalização,
conclua, por favor,
eu estou criticando, não para criticar, mas para que tenha uma melhora na questão da prestação de serviço do CMTT no município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdaí. Convido também para fazer uso da tribuna por até 10 minutos no grande expediente, vereador Paulo de Lima.
Posso falar, presidente?
Pois não, vereador, por até 10 minutos.
Eu estou esperando o senhor, porque o senhor... Eu achei que o assunto aí... Não tá, obrigado. Brincadeiras à parte. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Presidente, estou aqui para informar que eu estive agora na inauguração do Cine da Jaiara, uma luta de mais de 3 anos, juntamente com, na época, com o Antônio Roberto e agora com o João Gomes, e o secretário do Trabalho, Ilmar Lopes da Luz, a Mirna e demais componentes da Secretaria do Trabalho. Finalmente conseguimos estar presente lá, esteve presente com a gente, eu saí já bem no início, mas fiz a minha palavra. Esteve lá a secretária da Mulher e do Trabalho, Leda Borges, representando o governador Marco Pirillo, Jaime, superintendente do Trabalho Estadual, e demais companheiros na luta do trabalho. Torres, nosso querido irmão Torres, também, que faz parte da superintendência do trabalho. Então, o Cine está pronto, está mais um Cine para a nossa grande Jaiara. Então, mais obras para a grande Jaiara. Foi inaugurado o Cine lá na Jaiara, né, o terceiro Cine na cidade de Anápolis. Esse é conveniado com a prefeitura, Heber Mamed, então, e Vilmar Silvestre. Então, a importância, né, do trabalho. É por isso que eu digo, a importância onde da votação da expansão urbana da cidade de Anápolis. Sem a expansão urbana, não vamos ter trabalho. E essa, não daria nada o Cine, né? Graças a Deus que, né, poucos vereadores não concordaram com essa ideia. Mas foi ótimo, né? A gente tem que respeitar os colegas, mas graças a Deus vai ser votado em segunda votação. E a partir de agora poderemos, né, ninguém vai dizer que não tem uma área para você colocar uma indústria em Anápolis. E, como diz vários colegas que passaram por aqui, teve a inauguração do. Vai ser inaugurado também o SAMU, na Grande Jaiara, o Parque da Jaiara, o CIMEIS, da Helena Melásio, também em nome da Helena Melásio, que a gente deixa um abraço especial a toda a família, merecido, mais um CIMEI para a Grande Jaiara. Então, é muita obra para a Grande Jaiara. É um compromisso nosso, né? Lá que eu tive a maioria dos meus votos, na Grande Jaiara, então, a contribuição nossa para aquela região. E também ali na rua, na Avenida 10, no Progresso, está fazendo as longofaixas. Estive lá presente, graças a Deus, não teve lá o outro vereador, né, que fica tirando foto. Ele não teve lá hoje, não. Acho que não informaram para ele direito lá o local hoje do trabalho, né? Então, eu acho que furou. A assessoria dele hoje furou. Porque ele não esteve presente, viu, Vespa? Ali de frente, lá na rua 10, na Avenida 10. Mas as importâncias, viu, o vereador, vereadores, das obras que estão acontecendo em Anápolis. É uma obra em cima da outra. Mesmo com essa crise e tudo mais, você vê, inauguramos diversas obras. Agora, o Cine na Jaiara, o SAMU na Jaiara, e outras regiões da cidade de Anápolis recebendo as obras. É o imposto, vereador Vespa, da população. O prefeito João Gomes, secretária Leda Borges e outros do governo do estado e outros, não está fazendo mais do que o normal, né? E nós, vereadores, fiscalizando também tudo normal, né? Que é a nossa obrigação de fiscalizar. O Jackson Charles, eu queria dizer para o senhor que na época de Pedro Ludovico, um dos maiores homens desse estado de Goiás, Anápolis nunca curvou para ele. Anápolis era independente. Pelo Ludovico, um grande homem, respeitadíssimo, honesto, fez um grande trabalho no estado de Goiás na época, nas condições que tinha o estado, né? E mesmo assim, Anápolis era independente. E Anápolis vai continuar independente, mesmo com Marconi Perillo, mesmo com outros governadores que vêm. Nós somos uma cidade independente, Heber Mamed. Mesmo naquela época que você lembra pouco, mas lembra de alguma coisa de Pedro Ludovico, né? Um excelente governador. Anápolis, as lideranças de Anápolis não curvava para Pedro Ludovico, mesmo sendo um chefe autoritário e tudo mais. Anápolis era independente. E nós vamos continuar independente, mesmo que tenha gente querendo o contrário. Mas Anápolis vai continuar independente. O Vilmar Silvestre sempre está cobrando aqui o presídio. Estamos cobrando as coisas para Anápolis. Não quer nem saber se é governador Marconi, se é nada. Então, Vilmar Silvestre, eu repito novamente, nem a Pedro Ludovico, nem a Mauro Borges, nem a outros governadores que passaram, a Anápolis nunca se curvou a cabeça. Então, não vai ser agora, com a notinha de Seneago, nós vamos curvar a cabeça e vamos deixar do nosso progresso da cidade de Anápolis acontecer. Então, nós precisamos de respeito na cidade de Anápolis. E vai continuar. Com certeza, as nossas lideranças, está surgindo lideranças novas, está surgindo...
A parte, vereador.
Gente que interessa pela cidade de Anápolis, com certeza. Tem o pessoal dos WhatsApp da vida aí que fica falando besteira, um atrás da outra, mas não tem sentido. Então, pessoas que não gostam da cidade, não são pessoas daqui, né? Que são pessoas da cidade, são pessoas que respeitam. Você tem uma posição contrária a certas coisas, tudo bem. Mas você tem que ter argumento. Você tem que ter o lado que você pode apresentar. Você tem que apresentar alguma coisa para você ser o contrário. Você tem que apresentar uma emenda, você tem que apresentar alguma coisa. Ser contra, por ser contra, para ter proveito político, não interessa. E a Anápolis nunca vai se curvar, com certeza, nem através de vereadores, nem nada. Então pode ficar tranquilo, esse pessoal da oposição, que é contra a cidade de Anápolis, não é contra o Paulo de Lima, não. É contra a cidade de Anápolis. Não é contra o Vilmar Silvestre, não é contra o Heber Mamed, não. É contra
parte,
o progresso da cidade de Anápolis. Isso aí, vereador que fica ouvindo o pessoal lá fora que é contra a cidade, está indo na contramão da nossa cidade. Infelizmente, é o direito dele, foi eleito, para isso ele faz o que ele quer do mandato dele, né? E vota contra, e vota o que ele quiser, não tem problema nenhum. Isso aí, ele é que tem as consequências, né? Do futuro nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos. Fala, pastor Vilmar.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na verdade, é o seguinte, nós precisamos divulgar todo dia, toda hora, a questão da Saneago, aquela correspondência, aquele ofício que eles mandou para o Pereira, o seguinte. E a população está pensando que a Câmara Municipal votou a favor do perímetro urbano e a questão da água. Mas nós temos que divulgar é o seguinte: a preocupação da Saneago não é com o crescimento da cidade, é impedir de que a nossa água do Rio Caldas seja levada para Goiânia. A Saneago está contra o perímetro urbano, o desenvolvimento da ZDE, que é a Zona de Desenvolvimento Econômico, não é para bairro. Ela está preocupada porque não pegou exatamente aonde está, ou onde passa o Rio Caldas. Por isso a Saneago está contra, está falando, porque ela quer depois pegar essa água e levar essa água para Goiânia. E isso nós não vamos permitir, porque essa água do Caldas, assim como o Piancó, é de Anápolis, é do povo de Anápolis.
Ela quer levar para Goiânia, Aparecida e Trindade também, que hoje
uma
é uma
parte.
Grande e outra cidade, né? Com certeza. Trindade. Isso. Fala, pastor Éber Mamete.
Obrigado, vereador. Eu queria colaborar na sua fala, parabenizando você, a Vossa Excelência. É a questão de candidatos que vêm buscar os votos em Anápolis. E deputado federal, estadual, vem e leva os nossos votos e ninguém faz uma visita para o prefeito perguntando se o senhor está precisando de alguma ajuda, eu vou fazer uma emenda em Brasília ou Goiânia. Ninguém. Fica todo mundo bonzinho na hora de buscar o voto. Depois passou, não conhece a Anápolis, não conhece o eleitor. Então, fica aqui minha indignação. A população anapolina tinha que atender, ficar acordada para essa parte e não ficar votando em estrangeiro, não. Vota, eles não nos ajudam. Isso. Obrigado.
Ontem eu tive que sair mais cedo, fui a Goiânia, de Goiânia fui com os deputados da Brasília. Nós estamos tentando pegar um pedaço de Silvânia para fazer a expansão maior ainda de Anápolis. É isso que nós devemos fazer. Tive que procurar deputado em Goiânia, doutor Hélio, nosso presidente da Assembleia, para ele fazer um estudo que nós podemos aumentar nossa expansão urbana da cidade de Anápolis. O nosso bairro lá, que já é cidade de Anápolis, viu, Marrula? Na cidade de Anápolis é nós que cuidamos da parte de Silvânia. Então, nós já fizemos um requerimento aqui, esse requerimento está aqui na casa para ser votado e encaminhamos ao deputado presidente da Assembleia, doutor Hélio. Estivemos em Goiânia, em Brasília também ontem, já discutindo que a gente podemos pegar um pedaço de Silvânia para a expansão maior da cidade de Anápolis, porque nós é que estamos cuidando. Então, infelizmente, o pessoal pode achar ruim, mas é o que nós podemos fazer. A expansão urbana da cidade de Anápolis ter mais crescimento ainda. É isso que nós devemos brigar. É isso que nós, como vereador, devemos fazer. Ir atrás dos nossos representantes, porque para mim não interessa se é o daqui, se é o de lá. Para mim, todos os deputados de Goiás têm que cuidar da cidade, do município de Goiás, não é isso? Então nós vamos cobrar e fomos ontem a Brasília juntamente com o doutor Hélio e toda a sua equipe, para fazer um estudo profundo que a gente possa aumentar o nosso perímetro urbano em certas regiões, em certos locais de Anápolis, principalmente para o lado de Leopoldo Bulhões, do lado de Silvânia, né? É isso aí que o vereador tem que fazer. Ele tem que brigar para os interesses da cidade de Anápolis, igual a maioria dos vereadores que fazem. A maioria faz isso. Eles brigam por isso, né? Então, tem que apresentar trabalho. Sargento Pereira sempre está aí brigando também, a gente sabe do empenho dele também, mas eu conto até com o apoio dele, que a gente possa brigar para o município da Bahia, de aumentar mais ainda o nosso município, né? Então é isso que nós precisamos, de crescimento, desenvolvimento e trazer a indústria para Goiás, para gerar emprego para os nossos filhos, para os nossos netos e demais com pessoas que vêm de fora para a cidade de Anápolis. Obrigado a todos.
Também no uso da palavra, no grande expediente, vereadora Miriam Garcia. Paulinho.
Bem, senhor presidente, eu começo essa palavra querendo externar os meus sentimentos à família do vereador Hamilton Filho, em que perdeu o avô, né? Que ele não está nessa sessão tão importante, a última sessão do período, porque o enterro do avô dele é às 10h30. Então, não tem nem condições ele estar aqui presente. Então, nossos sentimentos à família. Quero parabenizar também o senhor Ademar Santillo. O senhor Ademar Santillo fez o lançamento em Goiânia, fez o lançamento aqui ontem, do livro Dos Cocais aos Palácios, falando da saga da família, da história da família Santillo, aqui no nosso estado e no nosso município. Meus parabéns, uma excelente obra, obra que nós, que pertencemos aos meios políticos, temos que ler, porque faz parte da história da política de Goiás. da representação do seu irmão Henrique Santilo, Romualdo, de toda a família. Até eu que conhecia a Dona Elídia e amava muito a Dona Elídia, uma excelente pessoa. Pois não, dois minutinhos. Uma excelente pessoa, eu tenho uma lembrança muito boa da Dona Elídia, a mãe de todos, uma mulher forte, batalhadora. E, na verdade, quando eu era criança, há anos e anos atrás, foi a primeira, estava sendo alfabetizada, foi a primeira pessoa a me dar uma Bíblia. Eu nunca esqueci, até hoje eu tenho a Bíblia que ela me deu. Era minha vizinha e eu admirava muito. Então, a saga de uma família sempre começa pelos pais. Pois não, vereador Jacques, te dou um minuto.
Eu quero só aproveitar a sua fala, vereadora. Eu fiquei muito chateado porque ontem eu não pude estar presente nesse evento, mas há de se reconhecer o quanto que a família Santilo contribuiu no alicerce para o desenvolvimento da nossa cidade.
Faz parte da nossa história de
Goiás. Faz parte da nossa história e assim, tem que ser sim respeitada e reconhecida por todos. Claro, é uma história que não é pautada apenas de acertos. Com certeza, nós somos seres humanos, às vezes equivocamos em alguns pontos. Mas há de se reconhecer o grande valor que a família Santilo tem nesse processo. E eu, particularmente, sou oriundo e afilhado político do Henrique e tenho um respeito muito grande pelo Ademar. Dona Anais também faz um papel importante até
merece
hoje.
Merece nosso reconhecimento.
Merece nosso reconhecimento. Eu quero aqui externar aqui, eu quero deixar aqui o meu sentimento de reconhecimento em público de tudo aquilo que a família Santilo fez e que ainda tem condição de fazer por nossa cidade.
Obrigada. Mauro, eu te dou um minuto.
Ok, vereadora, eu faço agora a palavra do vereador Jacques. Não dá para falar de política em Anápolis se não falar
da história família Santilo.
Não é de Ademar, não, de toda a família Santilo. Os três irmãos, Romualdo, e ontem foi o
lançamento. Foi isso que eu falei.
Eu ontem não pude, problema de saúde, fui convidado para o lançamento do livro, mas eu, quando era engraxata nessa cidade, quando era mais jovem, Henrique Santilo, foi aplaudido para os carroceiros que votaram nele. O primeiro mandato dele. Então, não tem como falar da história política de Anápolis se não falar da família Santilo, que veio e deu tudo certo nos planos de Santilo. Hoje, nós temos que agradecer a família Santilo aqui em Anápolis, como nós temos que agradecer a família também, Arbe, que foi o fundador da cidade de Anápolis. Parabéns, vereador.
Meio minuto, pode, vereador Arbe.
Então, só parabenizar a Vossa Excelência e dizer da importância do doutor Henrique Santilo, do Ademar, para a política de Anápolis. E principalmente a dona Elídia, porque...
A mulher forte, né?
Aquela é, porque eu obedecia todos os dias o doutor Henrique, vai falar cuidar da minha esposa. E eu ia todos os dias lá na Jaiara para fazer medicação nela. Então, parabéns para vocês, é bem lembrado isso, e que Deus abençoe essa família por muitos, muitos anos.
Então tá, novamente meus parabéns ao Dr. Ademar Santilo pela saga, pelo livro Dos Cocais aos Palácios, que além de ser do PSDB, o que é uma grande honra para nós, né, relata a nossa história. Porque quando eu atinei em política, comecei a prestar atenção em política, vereador Lizer, o Dr. Henrique Santilo já era deputado federal. Eu era colega da Sônia, a Elídia é um pouco mais velha que eu e o Carlinho é mais jovem. Nós éramos vizinhos de porta a porta. Bom, nossos parabéns. Bom, eu quero falar sobre... Eu acho que não vai dar tempo, mas tudo bem. Eu quero falar sobre posicionamentos. Ontem, quando nós votamos contrário à ampliação do perímetro urbano da cidade de Anápolis e votamos favoráveis às emendas, o que eu quis dizer? Mudei de opinião? Não. Por quê, vereador Jackson? Porque, como Vossa Excelência, o Hamilton, o filho, sempre me esclareceram, a emenda estava retirando áreas que não poderiam constar. O aumento do perímetro urbano, eu vou dizer leigamente, mas eu vou conforme o meu ponto de vista, foi absurdo. Nunca na história teve um aumento desse tamanho. Ontem, em uma medida, vocês retiraram 810 alqueires. Em outra emenda, foi mais ou menos uns 80 alqueires. Ou seja, colocaram uma emenda inteligentíssima, bem própria, que é que não se pode abrir um novo loteamento se não for limítrofe a outro que já esteja instalado. Excelente as emendas. Então, eu, votando contra o aumento do perímetro urbano, não poderia deixar de votar a favor das emendas. O meu voto, batido. Votaram 4 contra. Sargento Alberto, Gleimo, Miriam Pereira. Verdade, sargento? Tem alguém mais? Não. Não teve mais ninguém. Então, nós já sabíamos de antemão que seríamos votos batidos. Mas, assim, pelas críticas que eu recebi, parecia que as emendas salvaram o projeto. Não. Eu vou falar numa linguagem muito simples. As emendas deixaram o projeto menos pior. É uma linguagem simples. Eu não acho que resolveram todos os problemas, só deixaram menos ruim. Então, eu teria que votar favorável. Então, o nosso posicionamento é que esse aumento tem que ser discutido mesmo. As ruas, as pessoas das ruas que estão reclamando, a grande verdade, o resumo da história da fala das ruas, da voz das ruas, é o seguinte: eu não estou tendo água na minha torneira, a minha rua está esburacada, meu filho está sem escola, o posto de saúde não me atende direito. É isso. Então, eu não posso permitir que se aumente mais a cidade, porque eu vou ter menos ainda do que eu tenho quando pago IPTU. Não acho que estejam certos. Eu acho que dois minutinhos. Muita coisa tem que ser levada em conta, vereador Jackson. Esse MEI que a vereadora Geli foi ontem lá no Las Palmas, que eu gostaria de ter ido pelo nome da dona Helena Melazo, que está sendo inaugurado. Um outro CIMEI, que muitos vereadores não estão presentes, que devem estar na inauguração do outro CIMEI, que está sendo inaugurado. Tudo isso é benefício. O Parque da Grande Jaiara é benefício necessário. Houve desenvolvimento na cidade? Houve melhoria na cidade? Houve. Mas não se tem segurança dos moradores para um para uma extensão do perímetro urbano. Um grande ganho é que as comissões preservaram a zona, a ZDS. ZDS, Zona de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Esse é o ganho. Porque quando se fala em emprego, como alguns vereadores citaram, quando se fala em emprego, você fala em instalação de indústria, você fala em instalação de logística, essas coisas, desenvolvimento econômico. Pronto. Vai gerar emprego. Tiraram a área de moradia das EDS? Tiraram. Que, na verdade, seriam condomínios privilegiados de quem teria as indústrias. Nós sabemos disso, trocando. Seria, vereador Wesley. Interesse social é bem relativo, nós sabemos disso, que esse mundo está. Então, as zonas de desenvolvimento não vou discutir. Só vou discutir que um grande problema de desemprego hoje chama-se fechamento de indústrias. A Caoa, ela diminuiu para os 2.300 funcionários, dispensou. Está funcionando? Está. 2.300 familiares. Nós tivemos a Semina que fechou, já vinha capengando há muitos anos. Há 12, 15 anos, já vinha tendo problema. Fechou. Muitas indústrias no DAE fecharam as portas. Então, este é o grande problema da crise econômica que vivemos. Então, eu acredito que quando nós falamos, somos contra a extensão do perímetro urbano, da forma como está sendo feito, é porque nós não temos situação econômica para bancar a estrutura das cidades. Não, vereador GR, nós não estamos tendo como garantir. Se o construtor do loteamento garante o asfalto, garante o poste, conforme a lei permite para lançar um condomínio, lançar um loteamento, nós não temos. O poder do município, o poder executivo, não tem como construir o posto de saúde, não tem como bancar a creche, não tem como bancar as estruturas. A polícia militar não tem viatura para ir para os bairros mais distantes. Está faltando policiamento. E não é por falta de trabalho das pessoas, não. É falta de estrutura, falta de carro. Aí vocês vão falar, entra o governo do Estado. Entra o governo do Estado, sim. Vivemos uma crise. Saniago está aí para falar que não vai ter água. É uma vergonha. Não podia ter falado. Não podia ter falado. Eu sou a favor de privatização de água desde o ano 2002.
Conclua, vereadora.
Eu estou com 14 anos nas costas lutando por isso. Não, senhor presidente, muito obrigada. Então, eu me senti muito em liberdade de votar contra a ampliação do perímetro urbano e me senti em liberdade também em votar a favor das emendas, porque elas estavam retirando parte do que eu achava que era desnecessário estar nesse perímetro urbano. Obrigada.
Muito bem, vereadora. Os demais vereadores também entenderam da mesma forma. Também no uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Senhor presidente, vou fazer uso da palavra aqui, essa manhã, para justificar meu voto, porque ontem, quando nós fizemos a votação, como acredito que externei minha posição, que a votação não deveria ser ontem, porque a população queria estar acompanhando a sessão da votação da expansão do perímetro urbano. Mas a situação já está finalizada, vamos finalizar hoje. Mas eu fico com a minha consciência tranquila de ter trago essa matéria para discussão. Muito se foi falado em relação a Saneago. A Saneago foi crucificada em relação a isso aí. Eu não tenho procuração para estar falando em nome da Saneago. Mas uma coisa é muito séria, coisa é muito certa. Nós fizemos o ofício do nobre vereador Gerri, nós fizemos para a Saneago, nós fizemos para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, inúmeras secretarias, para a Polícia Militar, para a CELG, para inúmeras empresas que eu vejo que é importante para que possa ter a expansão do perímetro urbano. A Saneago respondeu falando que tem um planejamento de 2006, está cumprindo planejamento 2006, acredito que esse planejamento o poder executivo, que é o detentor da concessão, estava ciente. E quando chegou esse documento nas minhas mãos, como eu falei, na última terça-feira, eu fiquei com a responsabilidade de estar externando esse documento. E eu fiquei triste porque esse documento já estava, segundo o novo vereador Jackson Charles, na comissão dele. E esse documento não foi adicionado no projeto. Se tivesse sido adicionado, às vezes eu nem teria pedido as vistas do projeto. Certo? Então, fui muito criticado ontem, porque eu votei contra o perímetro urbano. Eu não sou contra, para ficar bem entendido, que eu não sou contra a expansão do perímetro urbano. Eu sou contra da maneira que foi feito. Por mais que tenha evitado o esforço, tanto o pessoal lá do grupo gestor, do plano diretor, mas eu continuo acreditando que a expansão do tamanho que foi feito como se diz, não é interessante para a nossa cidade. Uma vez que o Estatuto da Cidade, fala bem claro, para você expandir o perímetro urbano, você tem que ter um laudo falando que precisa realmente e que você tem condições de dar saúde, educação, lazer, segurança, água, luz, energia, todos esses instrumentos necessários para a qualidade de vida para os nossos munícipes. E foi falado que o vereador Sargento Pereira estava desorientado, que hoje em dia já tem a infraestrutura. Eu sei que tem infraestrutura. Tem infraestrutura de quê? De galeria de água pluvial, de asfalto, e acesso a alguns locais, porém, não tem o restante no vereador Penido Porto Rico. E depois que fizer esse asfalto, amanhã vai estragar, não vai, no vereador Gerri? Vai estragar. Quem é que tem que cuidar? É a própria prefeitura. E a gente tem observado que o poder público não está tendo essa eficiência nesse trabalho. Todos nós sabemos que tem bairros hoje no nosso município que não tem pavimentação. Eu tenho uma colega lá do residencial aqui, que todo ano, tem 3 anos que eu peço para fazer uma galeria de água pluvial na casa dela, que todo ano chove, vereador Gerri, e todo ano pede o material. Acredito que os demais parceiros, os demais pares, tenham alguma coisa com essa semelhança desse pensamento desse eleitor. Então, o objetivo nosso era que o quê? Que mantesse o perímetro urbano que está hoje, fazer com que a prefeitura desse eficiência, melhorasse a vida da nossa população do jeito que está hoje, para depois sim avançar mais. E se tivesse aumentando pouca coisa, estaria até razoável, mas aumentando muito. Eu quero aqui, em momento algum, eu descredibilizei o trabalho da comissão, que ao meu ver fez um trabalho árduo em relação a isso aí, mas só porque não teve coragem de, ao meu ver, o ideal era que pudesse ser emitido esse projeto, ter voltado esse projeto para o executivo, para que ele pudesse trazê-lo para essa casa de lei, com tudo que está previsto na lei do Estatuto das Cidades. Porque não fala que precisa, não fala que pode expandir sem ter uma argumentação, um estudo de caso, que se chama. Então, eu vejo que tem essa dificuldade, votei contra pensando na possibilidade de dar uma melhor condição de vida para os nossos munícipes. Sou a favor da zona de desenvolvimento econômico, nossa cidade precisa de emprego. Mas, ao aumentar 4 vezes mais o tamanho do DAIA, eu acho um pouco exagerado, porque está previsto você expandir para os próximos 10 anos. Espero eu que essa expansão não fique na expectativa de melhoras, igual foi feito. Todos nós sabemos, no ano de 2013 nós votamos uma lei para expandir o perímetro urbano para fazer o Parque Tecnológico, vereador Gerri. E naquela ocasião, o Parque Tecnológico ia ser a solução dos nossos problemas, ia resolver definitivamente o problema da nossa cidade. Digo de passagem, não passou nem uma foice lá para falar que ali seria uma rua. Eu espero, no fundo do coração, que essa expansão urbana, principalmente na zona de desenvolvimento econômico, possa realmente trazer emprego e renda para o nosso município. E eu votei a favor, foram 3 emendas, vereador Gê. 2 emendas eu votei a favor. Então, para a população que está nos entendendo, essas 2 emendas que eu votei a favor, para ficar mais fácil o entendimento, eu votei contra o projeto original. Se todos os pares tivessem votado contra o projeto original, automaticamente esse projeto original voltaria para o prefeito, ele teria que fazer um novo projeto para adequar a realidade do Estatuto das Cidades. Esse é o primeiro ponto. Se os 23 vereadores tivessem votado, uma maioria absoluta. Segundo ponto, se tivesse votado contra, não teria emenda. Aí a emenda estava dizendo que ia diminuir a área. Se eu votasse contra a emenda, se todos os 23 tivessem votado contra a emenda, o que tinha acontecido? Ia ficar o perímetro grande. Então, quando eu votei a favor, eu estava dizendo o seguinte, que é melhor, já que não tem jeito de retornar o projeto, mas que venha a menor área. Porque se os 23 vereadores tivessem votado contra a emenda, o projeto original estaria sendo votado. Então, é isso que é o nosso pensamento. Então, acredito que o nosso trabalho em relação à expansão do perímetro urbano termina-se aqui agora, com a consciência tranquila que o meu dever e a minha função de vereador foi feito com a consciência tranquila de não prejudicar e não denegrir essa casa de leis em nenhum momento. Falando outro assunto importante, ontem eu estive visitando o industrial Munique Alistro. Naquela ocasião, fiquei indignado. Inclusive, já gerei a agenda com a professora Virgínia agora, às 15 horas, que eu, ao chegar lá naquela unidade, lá no Munique Alistro, fiquei sabendo, me falaram que o pessoal da escola estadual faz educação física no meio da rua. No meio da rua. E a estranheza, novo vereador Gerri, é saber que praticamente... Estadual, qual é a estadual? Quase em frente à escola estadual, tem uma escola municipal com infraestrutura extraordinária. Uma quadra boa, coberta. Então, estarei fazendo a gestão com a professora Virgínia para que ela possa liberar essa escola, para que os alunos daquela região possa ter um local para fazer essa educação física. Estarei cobrando o governo do estado também para que possa fazer uma escola que realmente adeque à realidade daquela região, que está muito carente e precisa disso aí. Mas até a construção não sair, eu não vejo dificuldade de fazer uma parceria com o município para que possa disponibilizar essa quadra para que os meninos possam fazer a sua prática esportiva. Também falando do industrial, fui lá no posto de saúde do industrial e observei uma coisa muito ruim. Lá nós temos 2 equipes de PSF, porém os médicos, são 2 médicos. Um médico atende no período da manhã, novo vereador Gerri, apenas 10 pacientes agendados. E outro médico atende no período da tarde, apenas 10 pacientes agendados. Ou seja, se tem duas equipes, teria que ter dois médicos, todos dois atendendo nos dois períodos. No caso, teria que ser, no mínimo, 15 pacientes agendados pela manhã e 15 pacientes no período da tarde. Ou seja, hoje está atendendo 20 pacientes e o certo teria que estar atendendo, no mínimo, aproximadamente 60 pacientes. Então, estarei cobrando o nosso secretário Luiz Carlos para que ele possa resolver definitivamente essa problemática lá do residencial Municalício, que o pessoal está sofrendo, não tem conseguido marcar as suas consultas a contento. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Não, Edmilson, presidente.
Pois não.
Senhor presidente, é só para dizer para Vossa Excelência que o nosso trabalho encerra hoje, vem um recesso parlamentar. Eu gostaria que a Vossa Excelência, pela sua experiência que já tem em parlamento, convocasse uma sessão extra para resolver o problema de um projeto de muito importante na cidade que se refere aos nossos agentes de trânsito. Eu gostaria que a Vossa Excelência marcasse esse regime de urgência, não deixasse para outra semana, que tem alguns vereadores que vão viajar. E esse projeto é tão importante como é importante para o CMTT, que nós não podemos ficar aqui à mercê as nossas férias aí, e nós vamos ter sessão só a partir de agosto. Eu gostaria que a Vossa Excelência olhasse com carinho, pode ser amanhã ou depois de amanhã, para a gente matar isso logo, esse projeto aí dos rapazes do CMTT, que é muito importante para a nossa sociedade.
Muito bem, vereador. Inclusive, esses projetos estavam na pauta de hoje, mas não foi possível, por questões regimentais, passar na última comissão. Estou aguardando aí a definição da última comissão, que é, pelo nosso regimento, é a Comissão de Finanças.
Mas tem possibilidade,
Tem toda a possibilidade. Em toda possibilidade. Estamos aguardando aí a definição da última comissão para que possamos agendar para os próximos dias, sem dúvida nenhuma.
É que eu quero dizer para o senhor, porque esse projeto não é oriundo do Executivo, ele não é que ele vai marcar. Está na responsabilidade da Vossa Excelência, que é o projeto aí que é da casa, já está na casa.
Uma autoconvocação, só esclarecendo, uma autoconvocação, ou seja, a convocação feita pelo presidente só precisa do prazo de 12 horas para ser instalada. Portanto, temos tempo hábil aí, só aguardo aí a definição das comissões. Só também eu gostaria de pontuar aí a questão do vereador Sargento Pereira aí, me desculpe argumentar, vereador, mas nós já tivemos essa mesma preocupação lá no industrial e a Virgínia cedeu a área para que eles pudessem usar, mas na sequência teve problema até por diferença de faixa etária, tivemos alguns problemas lá que não foram convenientes para as crianças e pré-adolescentes da escola municipal. E aí as diretoras solicitaram a interrupção da concessão da sala. Eu acho que o Estado tem que realmente definir, porque há a concessão de uma área lá específica para uma construção de uma escola nova. Bom, encerrado o grande expediente, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça aferição de quórum para início da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Mira Garcia, vereadora professora Geli Sanches, vereador Pastor Vilma Silvestre, vereador Pedro Porto Rico, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean Carlos, vereador Heber, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrula, vereador... Coro suficiente, presidente.
Com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano também está no quórum.
E vamos à atividade fim. Nós entendemos também que, por ser a última sessão ordinária do mês, os vereadores querem fazer uso da palavra. Mas vamos, se pudermos deliberar com agilidade os projetos que estão na pauta da ordem do dia, teremos aí ainda tempo para o uso da palavra pela ordem. Portanto, solicito ao vereador o Ederson Lopes, que faça a leitura dos projetos, primeiramente em segunda votação, posteriormente em primeira votação.
Processo número 016/2016, em segunda votação, delimita, a autoria do prefeito municipal, que delimita o perímetro urbano do município de Anápolis, estado de Goiás, e dá outras providências. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda e última votação está em discussão. As discussões estão encerradas. Presidente, em votação, votação ordem. Simbólica.
Pela os contrários... ordem, ontem foi nominal. Ontem foi nominal a primeira votação, presidente.
Por solicitação das lideranças.
Gostaria se fosse nominal também, dessa vez. A primeira foi nominal, eu acho que não tem nenhum problema ser nominal também. Porque até título de cidadão Anapolina é nominal.
Eu não vou nem colocar, se alguém for contra, que se manifeste. Bem, não, favorável, ser... vamos colocar em votação nominal. Não, sem
voto
problema,
é aberto, nominal. Amigo.
O papelzinho tá falha, não tem os favoráveis. Muito bem, vereador secretário Edson, só para ficar registrado, os vereadores já sabem, mas para a população que nos assiste, ontem fizemos a votação do projeto principal, posteriormente as emendas. Hoje o projeto já com as emendas incorporadas, portanto o projeto completo, conforme ficou definido nas comissões. Vereador Hamilton, por questões óbvias, não está presente. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente. As emendas apresentadas me contemplo. Favorável.
Vereadora Edna Amélia não está presente. Vereador Heber Mamede. Vereador Eli Rosa. Vereador Gleim Martins. Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Maldito, coitado, tá inocente.
Favorável.
Vereador Gerca Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Contra, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora professora Geri.
A favor, presidente. Conscientemente.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Miguel Marrula.
Conforme as ressalvas de ontem, favorável, senhor presidente.
Bem. Vereadora Miriam Garcia.
Contrária, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável pelo crescimento da minha cidade.
Pedro Mariano. Vereador
favor, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico.
Abstenho, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável em respeito ao trabalho que foi feito pelas comissões.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Ederson.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Com 15 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção, está aprovada em segunda e última votação. Sequência, vereador.
Senhor presidente, é só uma comunicação, talvez não é leviana. Eu gostaria que nós temos uma comunicação nesta Casa de Leis aqui, muito bem preparada. E antigamente era assim. Eu fui pego de surpresa aqui, que eu fui informado agora, que o vô do vereador Hamilton veio a óbito. Então, as comunicações do passado aqui, ela está aí para isso, comunicar aos vereadores, pode ser final de semana, que morreu alguém próximo aqui para a gente visitar. Então, isso é uma falha muito grande. Comunicação perfeita. Estou concluindo, senhor presidente. Eu sei que o senhor tem a réplica. É que avise. Eu gostaria que...
Olha, apesar que a palavra não foi concedida, o vereador está com o uso da palavra em uma situação interessante para todos nós. Por gentileza, conclua, gente, vereador.
É um erro muito grave, que a nossa comunicação, que é perfeita, perfeita, mas só porque tem um erro grave, muitos óbitos que acontecem entre nós aqui, familiares de parlamentares, não fica sabendo, a última hora. A comunicação está para isso, para mandar, falar, ó, fulano, vê a óbito. Eu fiquei agora, não fui no óbito do pai, do vô, do amigo, por causa disso. Eu não fui comunicado. E nós temos uma comunicação que é perfeita. Então, a comunicação é para isso, já. Final de semana, pega gente de surpresa, gente está em chácara ou em lazer, ó, fulano. Então, ela fica de surpresa. Então, eu gostaria que o senhor olhasse com carinho quem é o responsável por essa área, que às vezes morre gente importante ou não importante na cidade, ele não fica sabendo. Comunicação é para isso, para comunicar ao vereador o que é que está acontecendo na sociedade, só isso.
Muito bem, vereador, concordo plenamente, houve uma falha e também fui pego de surpresa, me informaram aqui também em plenário, felizmente não podemos, até a própria Câmara não prestou as condolências devidas aí a esse passamento, infelizmente. Vereador Edson Lopes, por gentileza, vereador.
Processo, vereador Jean. Processo em segunda votação do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a padronização dos pontos de parada de ônibus do sistema de transporte coletivo do município de Anápolis e da outras providências. Também em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que padroniza a parada de ônibus, está em discussão.
Presidente, apenas confirmando. Nós esperamos que, aprovado nessa casa, sancionado pelo prefeito, possamos em breve ver os usuários do transporte coletivo gozar de pontos de ônibus, né, de parada, de embarque e desembarque, decente e realmente com características e padrões de uma cidade que a cidade de Anápolis merece. Sobretudo para resguardar a iluminação dos locais, a comodidade e as informações no ponto de ônibus, para que nós possamos ver realmente o usuário ser bem tratado e realmente usufruir daquilo que merece. Devolvo a palavra.
Vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, o projeto já é importante, ajuda, mas esse já está sendo feito pela prefeitura. Como líder do prefeito aqui, eu tenho que informar que já está sendo feito todos os pontos de ônibus reforçados com concreto e tudo mais. Vai ser todos padronizados.
Pedindo a padronização.
Mas o projeto já é importante, com certeza vai ser aprovado e sancionado e vai padronizar mais ainda. Mas só estou dizendo, informando, que está sendo feito pela Prefeitura Municipal de Anápolis, já todos os pontos de ônibus serão padronizados, né, conforme pelos corredores de ônibus. Então, Jean, parabéns, não precisa apelar comigo, é tranquilo, vamos.
Só esclarecendo o que o vereador Paulo de Lima falou aí, nós estamos observando aí a concretagem, né, da base ali onde vai ser colocada adjacente aos pontos de ônibus. Aquilo é interessante porque aquilo estabiliza, né, o aterro ali, aquela parte ali da pista, e não teremos ali problema de acumulação de água, né, não teremos ali aquela que pode muitas vezes na parada acaba movimentando ali o piso, o pavimento, e acaba acumulando água, sujeira e outras situações. Então aquilo lá é muito interessante, né, pela durabilidade do processo. Eu vi as animações, vereador Jean, mas eu não sei se aquilo prevalece. A sua colocação é interessante, né, para que seja feita uma situação digna para aqueles que utilizam esse transporte.
Discutindo.
Quem discutindo? Vereador Vespa.
Presidente, obrigado pela palavra. E é bom o debate para a gente esclarecer os detalhes. Essa questão do padronizamento que está acontecendo são nos 6 corredores, como Vossa Excelência bem disse, concretando de uma forma diferenciada. Agora eu quero parabenizar o vereador Jean, porque nós temos aí quase 400 bairros, periferia, coisa e tal, então esse benefício não vai chegar lá. Essa questão, como nós estamos vendo aqui nos corredores centrais. Então é muito interessante esse projeto dele para que essa... da moda, esse padrão igual, com toda essa assistência que ele está pedindo no projeto, possa chegar também lá nas periferias. Porque as periferias, como já bem disse aí o prefeito João Gomes, é marcada por uma tinta num poste, num pé de um pau lá, de uma árvore. Então, deixando bem claro para a população que está nos ouvindo, o que está sendo feito, o que está sendo cumprido, que foi combinado nos corredores, 6 corredores de ônibus. Pegando aí, não vamos citar nomes, mas nós, esses benefícios, dessa forma, não vai chegar lá nos nossos bairros, na nossa periferia. Então, precisa aí desse complemento para que possa também chegar essa padronização nos nossos bairros periféricos. Obrigado, é boa palavra.
Muito bem. Projeto ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada em segunda e última votação.
Processo agora em primeira votação, de autoria do prefeito municipal.
Esses estão todos suspensos.
Todos suspensos?
Só esclarecendo, esse processo nós tínhamos a intenção de incluí-los hoje na pauta da ordem do dia, colocamos, mas não foi possível pelo início das sessões ordinárias, eles não passaram na última comissão. Portanto, os 3 processos do prefeito, do Executivo Municipal, ainda carecem de passar, finalizar nas comissões. Portanto, os processos consecutivos aí, os 3 processos iniciais em primeira votação, estão sobrestados até segunda ordem.
Ok. Processo de número 059. O vereador Jean saiu do plenário? Ah, tá ali. Processo, Vossa Senhoria, vereador Jean, vai ser votado agora em primeira votação. Processo em primeira votação, processo 059/2016, vereador Jean Carlos, que disciplina a concessão de declaração de utilidade pública municipal ao Estatuto da Associação dos Corredores do Jardim Alexandrina, no município de Anápolis, Altas Providências. As comissões Constituição e Justiça, Finanças, foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Processo também de autoria do vereador Jean Carlos, que concede declaração de utilidade pública, está em discussão.
Obrigado, presidente, discutindo. De fato, é o que concede a utilidade pública, o título de utilidade pública à instituição. Houve um erro de redação na ementa, apenas na ementa, nós vamos, na redação final, corrigir e submeter de novo à Comissão de Constituição e Justiça, nos termos regimentais, mas é apenas um erro material de digitação. A verdade é a concessão do título de utilidade pública a equipe do Jardim Alexandrina, que tem sido uma das protagonistas, sobretudo nos circuitos de corrida de rua, e ela já existe há muitos anos, é instalada, tem o seu estatuto, sua documentação, realmente tem prestado um serviço relevante, sobretudo para os jovens da região da Alexandrina e região dos bairros adjacentes, que eles dão suporte ali para aqueles garotos, jovens que estão aí, muitas vezes sem ter uma atividade a desempenhar, e começa a fazer participar dos circuitos, das corridas, e já há hoje alguns em destaque, inclusive regional, convidados para participar de corridas, inclusive em outros estados. Portanto, é apenas um reconhecimento ao trabalho dessa instituição, denominada aí de corrida do Jardim Alexandrina. Eu peço aos novos pares possam aí confirmar também, dar o voto favorável. Devolvo a palavra.
Muito bem. Tinha que ter esclarecido mesmo, né? Porque corredores aqui pode dar dupla interpretação, hein? O processo ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação.
Processo em primeira votação, processo número 067/2016, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação Internacional Papai e Mamãe do Coração, PAMAC. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Processo de autoria da professora Geli Sanches, que também concede título de utilidade pública, está em discussão.
Discutindo, presidente.
A discussão, a autora da proposta, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Essa associação ela reúne pais adotivos no sentido de trocar experiência entre esses pais, também orientar aqueles que querem adotar, buscando respeitar as leis vigentes e também evitar o tráfico de crianças. Ela hoje tem sob a presidência o senhor Djalma Couto. Ele é um senhor evangélico, um pastor evangélico, tem uma empresa ali no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ele mais a esposa, tem três filhos adotados, tem três filhos adotivos, e sem dúvida nenhuma é um casal que preocupa muito com essa causa, no sentido de poder orientar, estar aí auxiliando os pais adotivos a poder trazer uma melhor educação para seus filhos e conduzir essa adoção da melhor maneira possível. Esse casal me procurou, nós estivemos acompanhando essa associação, estivemos reunindo, participando com eles, e achamos que seria muito bom que essa casa concedesse a eles o título de utilidade pública, para que eu peça o voto aí dos pares.
Processo ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, outro projeto em pauta, justificado pela ausência do vereador Hamilton Filho, que perdeu seu avô, foi enterrado agora às 10 horas da manhã, e eu quero aproveitar esse momento para manifestar as condolências, os sentimentos ao vereador Hamilton e toda a sua família, motivo pelo qual o projeto dele sai da pauta.
Portanto, com a pauta de projetos encerrada, solicitamos, vereador Edson, que passe aos requerimentos. Com prioridade para as moções, principalmente moção de pesar, se houver.
Moção, vou ler todas as moções. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Orozino Rocha Boaventura, ocorrido no dia 13 de junho, fato que consternou parentes e amigos. Esse aqui é o avô do Hamilton? Não, né? Também ela é a propositura do vereador Jean Carlos, assinado por diversos outros vereadores. Moção de pesar também pelo falecimento do senhor José Alves, avô do vice-presidente dessa casa, vereador Hamilton Filho. Propositura do vereador Paulo de Lima, assinada pelos diversos outros vereadores. Moção de pesar à família da senhora Gesilene Bonac Xavier, falecida no último dia 20. A propositura do vereador Hamilton, assinada por diversos outros vereadores. Moção de pesar à família da senhora Jalila Moisés Mansur, ocorrida... não fala aqui a data que ocorreu, mas é uma propositura da vereadora professora Geli, assinada por diversos outros vereadores. Calma, vou ler as perguntas. Ah, tá. Moção de pesares são essas, senhor presidente.
Portanto, as moções de pesar estão em discussão.
Discutindo.
Discussão, vereadora professora Geli.
Discutindo, presidente.
Obrigada, presidente. É que eu estava aí assinando, que eu não havia assinado ainda a moção de pesar pelo falecimento da professora Gesilene, mãe do nosso companheiro de partido, o nosso companheiro da CMTT, o Murilo. Eu também apresentei essa moção, mas o vereador Hamilton já havia apresentado. E eu não havia assinado ainda, fiz questão de assiná-la. E uma grande professora, e não a conheci, infelizmente não a conheci, mas várias colegas minhas, professoras, mostraram aí, externadas pelo passamento, exaltando que foi uma grande mestra na nossa cidade, uma pessoa sempre preocupada não só com os saberes diários, mas também verdadeiramente formar cidadãos, e que era uma pessoa muito, muito prestativa e muito caridosa com os alunos. Então, fica as nossas condolências a ela e também a família do vereador Hamilton, a dona Marlene, uma pessoa muito amável, e o passamento do pai dela, sem dúvida nenhuma, é um momento de muita tristeza e ficamos muito tristes por não poder estar lá nessa manhã, junto com essa família, nesse momento de dor. E também aí apresentei uma moção de pesar, a avó do João José, que é o esposo da minha chefe de gabinete, a professora Simone, que também faleceu aos 96 anos, mas deixou muita tristeza e muita saudade a todos nós. Muito obrigada, senhor presidente.
Também na discussão das moções de pesar, vereador Ederson Lopes.
Com mais calma agora, senhor presidente, eu quero manifestar, então, sentimentos ao vereador Hamilton, toda a sua família e todas as famílias que perderam seus entes queridos aí em cada uma dessas moções de pesares. Especial também a Simone, que trabalha com a vereadora professora Geli, que também perdeu familiar querido. E realmente nós, seres humanos, não estamos preparados para perder ninguém, porque Deus não nos fez para morrer, Deus nos fez para viver. Mas infelizmente, devido ao pecado ter entrado no mundo, né, o tempo de vida na Terra foi limitado. Mas nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então, manifestar as condolências e que o Espírito Santo de Deus possa consolar e confortar, fortalecendo cada um dos familiares que perderam seus entes queridos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, pastor Edson. Vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, faço uso para deixar a todos, né, que perderam seus entes queridos aí, o meu sincero sentimento e dizer, né, embora provavelmente ele não esteja nesse momento ouvindo a sessão, mas para o Hamilton Filho, que Deus possa consolar o seu coração e o coração, né, de toda a sua família. Deus possa estar presente, né, nesse momento de dor, esse momento de perca. E como o vereador Ederson Lopes bem colocou, Deus nos fez para a vida, para viver eternamente. E cabe a Ele, né, o dia da nossa partida aqui. Ele que é o dono da vida, Ele tem o poder para nos dar a vida e também para tirar a vida no momento em que Ele acha que é oportuno. Portanto, fiquem aí os nossos sentimentos a todos, em especial aí nosso grande amigo, o vereador Hamilton Filho.
Discutindo. Vereador Heber Mamede.
Eu estive de manhã lá visitando o avô do vereador Hamiltinho. A gente sente muito, mas eu gostaria de lembrar um nome grande, professor, dono de colégio em Anápolis, o Edésio de Oliveira. Edésio de Oliveira era dono do Cosmorama, colégio Cosmorama. Então, professor. Então, meus sentimentos a toda a família do professor Edésio.
Também quero discutir, presidente.
Na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também não poderia deixar de dar meus pêsames ao nosso amigo, colega, vereador Hamilton. Os sentimentos de pesar aí a ele e a toda a família. Nós sabemos que ele tinha uma ligação muito íntima com seu avô, estava sempre partilhando conosco a questão que ele estava piorando de saúde. Infelizmente, nessa noite aconteceu isso aí, que de uma certa forma nós não esperamos por isso, mas todos nós vamos passar por isso. Então, e também já se desculpar com ele, porque a intenção é que, eu acho que todos nós, depois da sessão, nós iríamos lá. E infelizmente, ou felizmente, não sei, o sepultamento foi agora às 10 ou 10h30 da manhã, não teve oportunidade da gente ir lá fazer uma visita. Eu tinha alguns afazeres antes da sessão, direcionado a por onde eu moro, na minha região, e estava deixando para fazer essa visita depois do almoço. Só que infelizmente não aconteceu, acho que é o pensamento de quase todos os colegas aqui. Então fica aí os nossos pesos, os nossos pesares. Obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Luiz Lacerda, na discussão das moções.
Senhor presidente, da mesma forma, eu também quero deixar aqui a minha solidariedade a todas as famílias aí enlutadas, mas especialmente a família do companheiro Murilo, lá do CMTT. Murilo, que é um diretor nosso lá do CMTT, perdeu a sua mãe aí essa semana também, mais precisamente antes de ontem. E fica aqui a nossa solidariedade a ele, a família dele e também ao companheiro, nosso companheiro aqui de Câmara Municipal, nosso vereador Hamilton Filho, que perdeu o seu avô. Eu também estava achando que o sepultamento fosse mais tarde um pouco, estava me preparando inclusive para ir lá, mas tive a notícia aqui que já sepultou. Mas quero aqui compartilhar da sua dor. Eu, na realidade, não tinha proximidade do seu avô, mas, sem dúvida nenhuma, compartilho aqui com a dor que está passando nesse momento o companheiro Hamilton Filho e o companheiro Murilo. Que Deus possa ir diante da sua grande bondade, que Deus possa confortá-los e também confortar a família que, sem dúvida, nessa hora está sofrendo muito. Obrigado, presidente.
Jean Carlos, na discussão das moções, vereador.
Obrigado, presidente. Quero também externar aqui as minhas condolências aos familiares aí, do Murilo, né, pela perda da sua mãe, Murilo, servidor do CMTT. Externar também minhas condolências ao nosso colega, vereador Hamilton Filho, e todos os seus familiares, em razão do falecimento do seu avô. Certamente, né, também perdi minha avó no curso desse mandato. A gente sabe que é triste, apesar da idade, ninguém espera e nem quer, né? Deus conforte a todos. E também quero aqui externar meu pesar pelo falecimento do amigo Oronzino. Oronzino Rocha Bonventura, Paulo. Era um comerciante antigo ali da Avenida Presidente Kennedy, do lado da Escolinha Gotinha de Luz. Ali por muitos anos ele teve ali seu estabelecimento. E uma pessoa do bem, realmente trabalhador, dedicado. Pai de um colega advogado também. Que com muito orgulho, ele sempre falava que o filho também estava formando e era orgulhoso dessa questão. Morador antigo aí da Santa Maria e semana passada tivemos aí o seu passamento. E fica aí o registro, Oronzino Rocha Boaventura era um homem simples, trabalhador, de caráter e realmente deixou aí uma boa amizade e lembranças. Que Deus conforte a toda a família do seu Oronzino.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, antes de eu falar nesse assunto, eu queria, ontem teve inauguração da creche, já. Ô, presidente, ô, Luiz, lá certo, deixa aí.
Vereador.
Pronto. Nossa. Senhor presidente, ontem foi inauguração do eu vi um antecessor desse dia, o vereador falando.
Vereador.
Peraí, só um minutinho, eu vou onde que eu estou chegando, presidente. A inauguração da creche, porque tinha sessão de manhã. É um parlamentar no Brasil que tem sessão de manhã. E hoje nós podíamos estar lá dando apoio para o Hamilton, principalmente a Marlene, que é a filha dele, que é uma pessoa muito que eu também admiro muito, podia estar lá ali. Mas cada sessão nós estamos aqui. Então nós nem vai nem volta, certo, meu? Você sabe resolver o problema que você está faltando aqui. Então, um parlamentar que tem sessão esse horário é nós. Então, eu acho que antigamente o horário antes das 15 às 18, entendeu, já? Então, tem situações aí, nós temos que rever esse quadro aí, né, Pedrinho? Eu vi a Vossa Excelência falando na tribuna de ontem. Senhor presidente, eu fico aqui também meus pesos pela Marlene, que é a mãe do Miltinho e filha do avô do Miltinho, né? A família lutada e está o nosso sentimento. Inclusive, para mim lá, eu mandei meu assessor lá representando a gente daquele apoio moral. Devolvo a palavra, presidente.
Muito bem, é sinal que presidente. A Câmara Municipal de Anápolis é uma Câmara realmente diferenciada, né? Então. E isso aqui, só citando, foi uma solicitação, foi uma ideia, né? Que surgiu aqui nessa mesa do próprio vereador Hamilton Filho, que sugeriu numa eventualidade que nós reunimos extraordinariamente na parte da manhã, e ele sugeriu. Não seria melhor se nós reuníssemos de manhã, e foi aprovado e está no nosso regimento interno. Mas isso pode ser mudado se for consenso da maioria. Na discussão, vereador Vilmar Silvestre.
Na verdade, velórios não é só na parte da manhã, tarde, à noite, qualquer hora. Mas, senhor presidente, eu estou usando essa palavra também para manifestar os nossos sentimentos afastamento da mãe do Murilo e também do professor Edésio, professor Angeli. No Cosmorama, foi meu professor. Professor Edésio, pessoa maravilhosa da Igreja Presbiteriana. É uma pessoa que realmente, com certeza, ensinou muitas pessoas aqui nessa cidade. E também ao avô do Hamilton Filho, nosso colega vereador, que Deus possa estar confortando a cada um, enxugando os olhos. Com certeza, Deus está presente e está abençoando a todos.
Também na discussão das moções, vereador Pedrinho.
Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de externar aqui meus pêsames para o falecimento da mãe do nosso amigo Murilo, lá do CMTT, também do avô do nosso nobre vereador e amigo aí, Hamilton Filho, que a família, que realmente, que Deus possa realmente confortar a família, e com certeza, Deus o terá em um bom lugar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou à palavra.
Sem mais inscrito, eu não diria discussão, né? Nos comentários acerca das moções. Brincadeira, bicho. Todo dia. Vereador Eli Rosa, antes do encerramento.
Senhor presidente, eu penso importante falar do passamento do avô do nosso colega. Quero que ter a certeza que Deus o confortará, confortará sua mãe, que é a filha desse senhor. E dizer também, senhor presidente, que não há necessidade nenhuma de fazer mudança do horário das nossas sessões por conta de um falecimento de um avô de um dos nossos membros aqui. Nós entendemos que os órgãos das empresas não podem parar por conta da morte de alguém. É óbvio que nós sentimos, é óbvio que nós lamentamos a morte, mas a vida continua. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
As moções para comentários. Encerrado. Em votação, os contrários se manifestem. Estão aprovadas.
Senhor presidente, ainda em tempo, um comunicado do gabinete da vereadora doutora Dina Amélia, justificando a impossibilidade de comparecer na sessão de hoje. Moções de aplauso. Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Alberto.
Estuda aqui.
Faltou assinatura.
Eu assinei isso daí.
Moção de aplauso ao cabo Augusto Luiz Custódio Sodré Júnior, ao soldado Rondinelli Severino Barbosa e ao soldado Cleiton Galvão Ceravolo. Por ocorrências ao tráfico de entorpecentes. Pedi ao vereador que colhe a assinatura de mais 7 vereadores. Moção de aplauso, também de autoria do vereador Sargento Alberto, devidamente assinada por diversos outros vereadores, ao cabo PM Silas Pereira Cunha, pelo ato de bravura na recuperação de veículo e objetos roubados. Moção de aplauso da vereadora professora Geli, assinado por diversos outros vereadores. Essa moção de aplauso, a senhora Maria Helena Rosa de Oliveira Silva, Valéria Maria Oliveira da Cunha, Janete Lopes dos Santos Mesquita, Renata Augusta Rodrigues Araújo, Natasha Cristina Oliveira Paiva, Vânia Andrade Vicente Góes, Simone Maciel Siqueira, Sueni Conceição Moreira Youssef, Núbia Gonçalves da Paixão Enetério e Simone do Carmo Faria, pelo presente serviço prestado na organização do 3º Simpósio Anapolino TDAH. São essas moções de aplauso, senhor presidente.
As moções de aplauso estão abertas a comentários.
Discutindo, presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, professora Geli, autora de uma das propostas.
Obrigada, presidente. Presidente, eu apresentei essa moção de aplauso a essas grandes mulheres aí, profissionais da educação e da saúde, que fazem parte de uma comissão formada no meu gabinete, por meio de uma audiência pública que tratou do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e que organizaram, junto com o meu gabinete, o terceiro simpósio anapolino sobre TDAH, os desafios enfrentados e a realidade no nosso município. E essas pessoas que trabalharam de forma voluntária em prol de uma causa, sem dúvida nenhuma, merece o reconhecimento, porque lá no simpósio não estava apenas o nome da professora Geli, mas o nome dessa casa sendo exaltada lá em um benefício em prol da melhoria da educação da nossa cidade, que é preparar os professores para facilitar o trabalho dele no dia a dia, no trato com as crianças que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E quero aproveitar, senhor presidente, mais uma vez, para agradecer, Vossa Excelência, todo o apoio dado para a realização desse simpósio, que sem dúvida nenhuma foi fundamental para que nós pudéssemos realizar aquele evento tão importante, com a participação de mais de 400 professores e profissionais da educação. E com relatórios muito satisfatórios, os professores todos me abordando e falando o quanto foi proveitoso, o quanto eles aprenderam nesse simpósio. Tanto que nós apresentamos um projeto de lei para que não seja somente uma ação do gabinete, mas que seja uma ação da Câmara Municipal de Anápolis, com a participação de todos os pares. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, vereadora. Nós percebemos o sucesso dessa atividade pela repercussão nas mídias sociais, bem como das pessoas do nosso convívio, que realmente ficaram agradecidas por ter disponibilizado também tão importantes oradores, né, e pessoas que têm o maior gabarito na discussão das propostas ali apresentadas. Muito interessante, realmente, e quiçá se torne aí um evento municipal definitivo. Também na discussão, vereador Sargento Alberto, que é autor de uma das moções de aplauso.
Senhor presidente, há duas moções de aplauso, reconhecendo aí o profissional da segurança pública, o policial militar, que tem se desdobrado, né, no sentido de combater a criminalidade. E o vereador Ederson tem sempre falado aqui, questão das drogas e drogas, né, que nós temos que preocupar com o nosso jovem. A polícia trabalha no sentido de tirar essas drogas de circulação. E os policiais aqui, são três policiais aí da primeira moção de aplauso, fizeram uma apreensão da quantidade enorme de drogas no nosso município. O nosso município está vulnerável. Está vulnerável. E a polícia militar tem desdobrado no sentido de combater. É uma cooperação dos órgãos de segurança pública e através da polícia militar no sentido também de evitar que essas drogas cheguem na mão dos nossos jovens, né, que possam ser eles contaminados. Então eu não poderia deixar aqui de reconhecer esses três policiais que tiveram o tino, né, de fazer uma abordagem e conseguiu resgatar ou tirar da mão de traficante uma quantidade enorme de drogas no nosso município. E eu tenho de falar do Silas Pereira, um cabo da Polícia Militar, que no momento de folga não precisava estar abraçando essa causa não, da segurança, porque não está sendo valorizado, não está sendo reconhecido e não ganha para isso. Mas não, no sangue. Saiu da sua casa, foi lá e fez a apreensão. Paisano estava sem a farda. Encarou esses maus elementos, fez a prisão de dois autores de roubo. Então eu tenho de parabenizá-lo, porque o camarada, essa pessoa, esse profissional, não mediu esforços. É por isso que eu os trago aqui, senhor presidente, e faço questão. Cada policial, se eu pudesse, estaria trazendo aqui, mostrando que tem um compromisso, tem agido. Porém, ainda falta o suporte maior dos nossos governantes para valorizar esses profissionais. É isso que queria deixar registrado, devolvo a palavra.
As moções ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Aprovadas.
Pela ordem, senhor presidente.
Os requerimentos. Nós vamos. É porque nós estamos também.
É rápido, senhor presidente.
Entendendo. Não, mas tem muitos inscritos aqui. Antes de Vossa Senhoria, vereador, só seis inscritos aqui antes de Vossa Senhoria. Vamos passar o requerimento, que hoje é a última sessão e alguns requerimentos
não,
podem ficar
prejudicados. Não, senhor presidente, é porque eu fui insinuado o meu nome aí naquela colocação que eu coloquei. Aí me colocaram velório, o outro colocou que não pode parar o parlamentar por causa de um velório. Depende do velório, tem que parar. Eu queria falar, senhor presidente, pastor Vilmar, o Eli Rosa, não eu falei o velório, eu falei que o velório, talvez, se a sessão fosse à tarde, nós estaríamos lá. Segundo, eu, ontem a creche teve uma discussão aqui que nós somos contra a creche. E ontem nem um vereador lá. Aí dá sentido, realmente, o vereador é contra a construção de creche em Anápolis. Ontem faltou, qual vereador estava lá? Qual vereador estava lá? Então, só não estava na sessão aqui, no momento. Ué, a gente não é dois no mesmo tempo. É difícil sempre fazer. Então, já, a gente lá, entendeu, já? Deixa eu te falar, eu não estou falando de mim, eu estou falando da senhora que está justificando, desculpa a expressão. Então, deixa eu te falar, a inauguração é tudo demais, não tem inauguração à tarde, não, gente, isso é o compromisso. Então, eu referi, foi isso, eu falei do velório que nós tivéssemos sessão à tarde, estaria mais de 10 vereadores lá dando apoio naquele momento para o Miltim, para a família dele, que é o apoio moral nesse momento, quem perde sabe a dor que é. Eu vou falar para ele.
Vereador, eu entendo aí, mas a prioridade do vereador é estar aqui legislando, né, discutindo e falando das coisas do município. É só cumprimentar e agradecer a presença aqui, Diego Tavares, acadêmico de Direito, que está aqui nos visitando. Obrigado, Diego. Sinta-se em casa, que essa é a casa do povo. Vereador Edson Lopes, nos requerimentos.
Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches. Requer a CMTT, lombofaixa em frente ao CIMEI, Zilda Arnes. Requer sinalização na rua 26C, esquina com a rua 26A, Chácaras Americanas, Bar de Lourdes. Ainda a vereadora professora Geli requer tapa-buracos na rua 26C, esquina com a 26A, Chácaras Americanas. Vereadora Geli solicita a revitalização do canteiro central na Avenida Central, bairro do setor industrial Munique Calixto. Ainda a vereadora Geli solicita lombofaixa em frente à Escola Municipal do Deputado Zé de Assis, Bar de Lourdes. Solicita ainda a vereadora professora Geli roçagem do lote localizado na rua Guararapes, bairro Calistolândia. Requerimentos do vereador Paulo de Lima, não está aqui. Só em segundo semestre agora. Requerimentos do vereador pastor Vilmar Silvestre. Solicita... sinalizar substituição de lâmpada na Praça da Bíblia, Jardim Bandeirante. O vereador pastor Vilmar ainda solicita tapa-buraco na rua 17, JK Nova Capital. Solicita ainda o vereador pastor Vilmar, tapa-buraco na rua 15, JK Nova Capital. O vereador pastor Vilmar solicita tapa-buraco na Avenida Paraguai, em frente à quadra 21, Jardim América. O vereador pastor Vilmar solicita lombofaixa na rua 8, Jardim América, em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Ó... Oh. Vereador pastor Vilmar solicita lombofaixa na rua Ciomara, em frente à Escola Parque Mágico, no Vivian Park. Vereador pastor Vilmar Silvestre solicita tapa-buraco na Avenida Goiás, em toda a extensão até a Vila Fabril. Vereador pastor Vilmar solicita sinalização horizontal em todo o bairro Parque Iracema. Vereador Ederson Lopes solicita padrão de luz na PB7, esquina com a Avenida Comercial, em área pública, bairro Parque Brasília. Vereador Ederson Lopes solicita tapa-buraco toda a extensão do residencial Leblon. Vereador Ederson Lopes solicita sinalização da 7ª Delegacia Distrital, no bairro Parque Brasília. Vereador Ederson Lopes solicita sinalização na entrada do Parque Brasília, tanto pela BR quanto pelo bairro Anápolis City. Vereador Ederson Lopes solicita serviço de roçagem toda a extensão da rua Água Cristalina, no bairro Polo Centro. Vereador Ederson Lopes solicita lombofaixa nas proximidades da rua PB11, Parque Brasília. Vereador Pedro Mariano solicita lombofaixa na Avenida Pedro Duvico, em frente ao número 1770, Parque das Nações. Requerimentos do vereador Sargento Alberto. Vereador Sargento Alberto solicita massa asfáltica para a rua 24, Chácaras Americanas. Solicita ainda, vereador Sargento Alberto, tampa de PV no cruzamento da Avenida Santana com Brasil, bairro de Lourdes. Vereador Sargento Alberto solicita ainda providência de redutor de velocidade, lombofaixa e sinalização na Avenida Contorno, Jardim Arco Verde. Vereador Sargento Alberto solicita ainda providência de lombofaixa na Avenida Ilha Formosa, entre as quadras 1 e 5, Jardim Alvorada. Vereador Sargento Alberto solicita ainda instalação de contêiner de lixo na Rua Roberta M. Alves. Flor de Lis. Vereador Sargento Alberto solicita reestudo e adequação dos retornos existentes frente ao Posto City, setor Anápolis City. Vereador Sargento Alberto solicita roçagem de limpeza na Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Vereador Sargento Alberto solicita avanço em 20 metros na parada de ônibus, sentido leste-oeste, bairro Centro, situado na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, Anápolis City. Vereador Sargento Alberto solicita patrulhamento e limpeza na Avenida Federal, Fundo da Receita Federal, Vila Góis. Vereador Sargento Alberto solicita quebra-molas e redutor de velocidade na Avenida Alvorada, bairro de Lourdes. Sargento Alberto solicita ainda sinalização pare na Rua 8, próximo ao Mercado Gomes, na Vila União. E vereador Sargento Alberto solicita a marcação de faixa de pedestre na Rua 8, 13, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, solicitando implantação de lomba faixa em frente à Escola Jardim do Éden e Santa Casa de Misericórdia, no bairro Santos Dumont. Vereador Ger Cabeleireiro solicita lomba faixa na Avenida Perimetral, próximo ao supermercado JC, bairro Vila Norte. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita substituição das cadeiras de roda do Hospital Municipal e demais unidades de saúde na cidade de Anápolis e que essas cadeiras sejam específicas para obesos, vistos que são mais reforçadas. Vereador Sargento Pereira solicita planejamento adequado para o pagamento do programa de autonomia financeira da escola, PAFIE, pelo menos duas vezes ao ano, com datas específicas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Pedrinho Porto Rico, sem foto em anexo, solicita criação de agência municipal de regulação. Não tem como. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita troca de lâmpada na Rua Lúcia Helena, bairro Bandeiras, sem foto. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita lombofaixa na Avenida Mato Grosso, bairro Jundiaí, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita... Vereador Pedrinho Porto Rico solicita redutor de velocidade na Rua Pirinópolis, Vila Jaiara, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita calçada em volta do campo do bairro Paraíso, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita guarda-reio em toda a extensão da rua lateral que desce do bairro Ana Carolina até o cruzamento da Avenida Fernando Costa, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita serviço de iluminação nas ruas Taguatinga e Itararé. E Arizona, no bairro Paraíso. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco na Rua 6, bairro Novo Paraíso. Foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco na Rua 6A, Novo Paraíso. Foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita pedido de faixa elevada na Rua 7, na linha do ônibus, bairro União. Foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita pedido de faixa elevada na Avenida Argentina, bairro Boa Vista, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita serviço de bueiro fora do lugar, na Avenida Pedro do Vico, próxima reformadora de sofá, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita pedido de faixa elevada no retorno de velocidade na Rua Capitão Silvério, em frente à Câmara Municipal, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita, atendendo ao pedido dos vereadores... Vereador Pedrinho Porto Rico solicita troca de lâmpada na Avenida Pedro do Vico, esquina com a Rua K, em frente à Droga Luz, bairro São Joaquim, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita troca de lâmpada na Avenida Pedro do Vico, esquina com a Rua K, repetiu. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita troca de lâmpada na Rua C7, residencial Renicuri, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita uma botoeira na Avenida Jamel Cecílio, em frente ao Supervi, bairro JK, sem foto. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita serviço de tapa-buraco em todo o bairro Boa Vista. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco nas ruas 26, 27, 29, bairro Jardim Arco Verde, segunda etapa, fotos em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita uma lomba faixa na rua 9, bairro Alto da Bela Vista, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita ser vista tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jardim Arco Verde. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco em todo o bairro Setor Sul, terceira etapa. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita serviço de redutor de velocidade na rua Morrinhos, bairro Vila Jaiara. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, Pedrinho Porto Rico, solicita asfaltamento na rua 26, Chácaras Americanas. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita pedido de placa de parar e proibir estacionar na rua Paraguai, na linha do ônibus, bairro Boa Vista, foto em anexo. Amém. Vereador Gleimar Martins solicita, em caráter de urgência, plantação de boca de lobo na rua Henrique Bittencourt, bairro Vivian Park. Vereador Gleimar Martins solicita limpeza e roçagem às margens do córrego João Cesário. Vereador Gleimar Martins solicita duplicação na Avenida 24 de Agosto, bairro Alexandrina. Vereador Gleimar Martins solicita lombofaixa na rua Arthur Bernardes, em frente à Igreja Assembleia de Deus Alexandrina. Vereador Gleimar Martins solicita pintura de meio-fio no bairro Alexandrina. Vereador Gleimar Martins solicita manutenção de aparelho na praça do Parque Residencial das Flores. Vereador Gleimar Martins solicita sinalização na Avenida 25, no bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Gleimar Martins solicita serviço de patrulhamento, cascalhamento e asfalto na Avenida Jaciara, bairro Residencial América. Vereador Gleimar Martins solicita instalação de guarda-corpos no córrego João Cesário, que passa atrás da Avenida Alameda Brasília, bairro Alexandrina. Vereador Gleimar Martins solicita tapa-buraco na Avenida Contorno Guarani, bairro Parque Iracema. Senhor presidente, são esses os requerimentos de hoje. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Requerimentos em discussão, na discussão...
Discutindo.
Acho, se não me engano, foi o Vespa que pediu em primeiro momento.
Discutindo, senhor presidente.
Então, então vamos lá. Vespa, Gerri, Gerri, Pedro, Alberto e Pereira. Pois não, vereador Vespa, na discussão dos requerimentos.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Geli por estar empenhado aí também nessa questão lá do municipalista. É uma luta desde o nosso gabinete, do início do nosso mandato, para que seja feita uma revitalização ali na entrada, ali naquelas duas pistas. Então, assim, eu acho que nós temos que ser parceiro, quanto mais pedido, melhor. É bom esclarecer também que no mês de janeiro, eu mais uma liderança lá daquele local, a gente foi até a Goiânia, lá na Getop, para ver se a gente consegue ali um mini trevo ali, uma rotatória para a entrada ali daquele bairro, que inclusive eu já perdi um casal vizinho lá da minha casa, que foi atropelado ali há anos atrás e morreu na hora. Então eu tenho certeza que nós vamos ser atendidos nisso aí. Como eu já usei a tribuna aqui, a conversa que a gente teve com o prefeito ali a respeito daqueles canteiros do Polo Centro, é devagarzinho está acontecendo. Nós temos que ter o entendimento que a prefeitura tem várias obras pela cidade e, logicamente, que aquela terra ali estão levando, vamos dizer, naqueles dias de folga, estão levando aquela terra vermelha que foi tirado ali do estádio. Então, nós temos certeza também que esse trabalho vai chegar até lá no canteiro do Mundir Calixto, dando ali uma revitalizada, deixando preparado ali para que, quando começar as chuvas, seja colocada ali uma grama. Era uma demanda ali do Frei Rui, quando ele estava lá, para que fosse retirado aqueles pit dogs irregulares, foi retirado, e infelizmente está um local muito feio ali, precisa de uma urbanização naquele local. Então só isso, obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão das propostas, vereador Gerri.
Senhor presidente, antes porém, eu gostaria de lamentar, né, que ainda no meados, acho que já do nosso mandato, eu tenho que conferir datas, para que a gente possa, no próximo período, discutir, né, o porquê de ter perco esse prazo daquele projeto tão importante para a cidade de Anápolis, que era a pactuação, salvo engano, de R$23.600.000 para a pavimentação do restante das ruas que está por asfaltar na nossa cidade. E, lamentavelmente, segundo informações, hoje não está sendo possível fazer essas pavimentações em função da perca, vereador e presidente em exercício, pastor Ederson Lopes. Foram perdidos aí, então, os prazos para que fizesse essa pactuação. E a nossa sociedade acabou ficando no prejuízo, pois tem vários pedaços de ruas que ainda falta por asfaltar e, lamentavelmente, né, não sei se vai dar para fazer com que isso aconteça ainda nesse mandato, nessa legislatura. Mas discutindo aí a necessidade de uma lombofaixa em frente à Santa Casa e à escola... Por favor, me ajuda aí com o meu requerimento aí, pastor. Jardim do Éden. Faz necessário, vereador Ederson Lopes, porque ali, além de ter um fluxo muito grande de crianças e pais de alunos, por favor, também tem as pessoas que estão à espera de tratamento e precisa fazer ali a travessia entre um lado e outro ali na Santa Casa. Então é muito necessário que se faça essa faixa lombada ali para que dê segurança, tanto para as crianças ao sair e entrar da escola, quanto as pessoas que estão em tratamento na Santa Casa. Outra questão que é esse pedido de lombofaixa na Avenida Perimetral, nas proximidades do supermercado JC, porque ali tem igrejas, além do comércio pungente, é uma avenida que dá acesso ao frigorífico, né, e caminhões de boi, veículos, né, transitam ali em alta velocidade, causando ali um certo risco para a nossa população. Então justifica aí o pedido de uma lombofaixa nessa localidade. E dizer que desde o início dessa legislatura, a gente vem pedindo a pavimentação asfáltica ali da Avenida Jaciara, né, no Jardim América, e no Residencial América. E a gente faz aí coro ao requerimento do Glemo, pedindo para que seja, então, tomada essas providências. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Também na discussão, o vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Em relação a algumas solicitações minhas, senhor presidente, em exercício, pastor Edson Lopes, o pedido da troca de algumas lâmpadas na Avenida Pedro Vico, eu já fui atendido nesse pedido, graças a Deus já foi resolvido. Em relação ao tapa-buraco de alguns bairros que eu pedi, igual Boa Vista, São Carlos, Alvorada e outros mais aqui naquela região, está sendo feito nos últimos dias. Então, estou sendo atendido. Agora, um outro que eu pedi aí, senhor presidente, que é o principal deles, é esse requerimento aí que eu fiz, pedindo ao nosso presidente, titular aí, Liseiro José Borges, que envie um ofício para o nosso prefeito, João Gomes, solicitando que seja criada a Agência Municipal de Regulação, para que nós tenhamos, resolva o nosso próprio problema. Tendo essa Agência Municipal de Regulação, nós vamos poder fiscalizar a Saneago, nós vamos poder multar a Saneago, nós vamos poder, entendeu, acompanhar os serviços prestados pela Saneago. E aí, sendo criado esse órgão é municipal, senhor presidente. Então não tem como a gente cobrar, entendeu, do governo do estado, onde o nosso município não tem nenhum convênio com a GR. Isso não é humanamente possível. Nós não temos um convênio. Pedi uma solicitação lá para a procuradoria, eles nos informaram que não tem nem convênio com a GR. Então nós não temos nenhum órgão municipal que possa brigar pela nossa falta de água. Então nós criando essa agência reguladora, entendeu? Vai ser um órgão municipal, como o CMTT, PROCON e etc., que nós iríamos cobrar qualquer problema da Saneago. E aí, tendo órgão, ele poderá multar a Saneago, acompanhar o serviço, fiscalizar. E nós não temos, senhor presidente. Então, nós devemos criar essa agência reguladora municipal para fim de acompanhar e fiscalizar a Saneago. E pedir também, senhor presidente. Senhor presidente, eu também solicitei aqui ao nosso novo presidente desta casa que fosse criada uma frente parlamentar de acompanhamento dos serviços prestados pela Saneago, entendeu? E aí o nobre vereador pastor Vilmar Silvestre também tem esse requerimento, até queria em comum acordo com ele aqui, que ele me mostrou, que nosso pastor, vereador pastor Vilmar Silveira, que nós nos unamos aí e formamos aí, conjunto com o presidente e o novo vereador dessa casa, uma frente parlamentar para o acompanhamento do serviço prestado pela Saneago, entendeu? Em relação ao fornecimento e acompanhamento, entendeu? Do serviço prestado pela Saneago. Então, nós podemos nos unirmos aí com os vereadores e em agosto nós criamos essa... faço questão, até falei ontem na tribuna, que eu gostaria que se fosse possível, com muita humildade e simplicidade, eu pudesse fazer parte. Como Vossa Excelência já apresentou um requerimento de 2013, então eu gostaria que nós se unamos aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro. Obrigado. Também na discussão, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, dois requerimentos que me faz usar neste momento. A Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, é a sequência da Mato Grosso, lá na Anápolis City, em frente ao Posto City. O local ali está um caos. Um caos no trânsito. Uma parada de ônibus ali, que o ônibus assim que para embarcar ou desembarcar, ele trava todo o trânsito anterior. Aqueles que querem acessar ali à esquerda da Anápolis City, tipo, sentido Posto City, tem sofrido uma consequência muito grande. E a situação lá pode ocasionar acidente. E eu estive lá, acompanhado por um representante da CMTT na oportunidade. Ele ficou de fazer um estudo, mas até o momento não retornou. E a gente fica chateado, que vê que é necessidade. Nós somos olhos do cidadão e do prefeito. Encaminhamos aí às secretarias os pedidos, porém, você não vê nenhuma praticidade no atendimento ou na resposta. Eu gostaria, se estivesse ouvindo, que o nosso secretário, né, o nosso diretor, pudesse tomar a iniciativa nesse sentido. E a outra situação é na Rua 24, no Chacres Americana. Tive lá pessoalmente, o senhor já esteve lá também, eu tomei conhecimento. A rua não tem asfalto, a única rua daquele local. E a informação, eu creio, quer dizer, a informação que chegou, eu não tenho como convalidar isso aí. Mas há a informação que aqui lá já consta asfalto. E recapeamento. Eu quero crer que não. Mas a informação dos moradores. Então eu vou pedir aqui ao secretário, certo, de obras, que verifique a situação, tome atitude, certo, e dê uma resposta àquele cidadão. Passaram ali uma rede de esgoto, e a poeira está mais ou menos na faixa de uns 5, 6 centímetros. Está insuportável transitar ou morar naquele local. Eu vou deixar aqui então esse registro, é aquilo neste momento. E tudo aquilo que chegar até nós, senhores vereadores, o Edson Lopes, com certeza faremos questão de trazer esta casa para uma certa discussão. É isso que eu tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Também na discussão dos requerimentos, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Vai olhando para mim, não tem nada a ver com o Pereira.
Obrigado, presidente. Presidente Exercício, o senhor deixou o Paulo de Lima preocupado agora. É o seguinte, nós fizemos um requerimento aí, é um requerimento interessante aí, que não é a primeira vez que eu faço esse requerimento. Gostaria que o nosso prefeito pudesse fazer um calendário para o pagamento do PAF-E. Essa verba é uma verba importante, na qual os gestores o gestor das escolas administra sua unidade escolar. Infelizmente, novos vereadores, eles estão hoje com uma situação complicada, porque eles não sabem quando vai receber essa verba. Então, seria muito importante que o poder público pudesse determinar pelo menos duas parcelas dessas por ano, uma no primeiro semestre e a outra parcela no segundo semestre, para que os mesmos possam fazer gestão com tranquilidade no seu município. Solicitei também para que pudesse comprar cadeira de rodas para as unidades de saúde do nosso município. E fiz uma ressalva aqui que eu vejo de grande importância, que é solicitar para que pudesse comprar cadeira de obeso. Por quê? Porque se você comprar cadeira de obeso, ela é muito mais resistente do que a cadeira comum. Então, nem especificidade lá de fazer a compra do material vai ser diferenciada. Então, essa cadeira vai servir tanto para a pessoa que tem o peso acima do normal, tanto também para a pessoa que está com o peso na medida certa. E com isso, essa cadeira vai ter uma vida útil muito maior. Nós pedimos aqui em especial aqui do Hospital Municipal, porque eu tinha ido lá, mais ou menos, tenho ido lá alguns dias, e tenho falado com a nossa companheira Meire. E na oportunidade, quero parabenizar pela postura que ela teve. Ela conseguiu, pela criatividade dela, não sei como que ela conseguiu, mas ela me mandou uma foto aqui no WhatsApp, me falando que ela conseguiu 7 cadeiras com bom estado de uso. Então, quero parabenizar a nossa amiga Meire, a coordenadora da unidade lá do Hospital Municipal, que tem feito um trabalho diferenciado no hospital municipal, dando maior transparência, maior lisura e maior eficiência no serviço daquela unidade de saúde. Então, quero pedir para que possa ter compra essas cadeiras para as demais unidades. Vereador Sargento Alberto, quero parabenizar o Sargento Alberto, falou a respeito dos locais sem pavimentação. O vereador Vesse também falou. Então, eu tive com muita tristeza, porque só quem é vereador no local que tem chão sabe do sofrimento e sabe da cobrança. E, por último, já pedi para o nosso secretário Leonardo, gostaria de pedir para que ele intensificasse, para que pudesse conseguir urgentemente cascalho, para que nós possamos, já que não tem condições de fazer o asfalto no presente momento, mas que, pelo menos, cascalho as ruas. Foi feito um trabalho na Rua da Liberdade, no anexo do Eustáquio, que está um palmo de poeira, vereador Vespa. Nós temos que resolver a situação, o povo não aguenta. Vai todo mundo passar mal com a alergia daquela poeira. Então, gostaria que pudesse, já que o certo era asfalto, mas até que chegou o asfalto, mas que possa colocar cascalho, porque senão o povo não aguenta de poeira. Muito obrigado, presidente. Eu vou falar.
Continua, presidente.
Obrigado, vereador Pereira. Também na discussão, o vereador Paulo de Lima.
Vereadores, primeiramente, eu tenho diversos requerimentos meus aqui que estão sendo aprovados. Primeiro é o da Dayana, que eu já falei que fui lá em Goiânia ontem, conversei com o nosso doutor Hélio, nosso presidente da Assembleia, que a gente possa expandir o nosso município, indo até Silvânia, pegar um pedaço ali daquele município, o que é importante. Tem gente que não está querendo, eu estou querendo que aumenta, entendeu? O que é importante para o município. Nós estamos precisando é de terra, é de coisa boa para a cidade de Anápolis. Então, lá, já, o Dayana já é responsabilidade de Anápolis, praticamente 90% da população lá desfruta de todos os benefícios da nossa cidade. Então, eu tenho diversos outros. Eu também queria deixar aqui, Luiz Lacerda, sobre até o vereador Pedrinho Porto Rico, ele tem verificado as obras do prefeito João Gomes. Importantíssimo, né? Ele é da oposição, vota tudo contra, né? Mas está do nosso lado, ajudando a fiscalizar. Queria deixar aqui os parabéns para ele, né? Por ele ser do PSDB, né? Que sempre tem aquela bandeira contrária à administração do município de Anápolis, mas agora ele está ajudando a gente a fiscalizar, é importante. Ele não tem requerimento nenhum, mas está fiscalizando, informando para mim, que sou líder do prefeito, todas as obras. Eu hoje tive em diversas obras e fiquei sabendo de notícia de alguma dele, agora diminuiu um pouco do volume, né? Porque não deu conta que é obra demais ser inaugurada na cidade de Anápolis, então não deu tempo dele verificar todas as obras. Mas a gente agradece aos vereadores que têm a importância de ficar fiscalizando as nossas obras, nossa cidade, né? Os quebra-molas, as faixas de pedestre e tudo mais, né? Agora os pontes de ônibus, né? Os CIMEIs, as praças. Então, isso é importante. Então, agradecer a eles e o apoio deles, né, ao município de Anápolis, né, sabendo e comprovando a boa administração do município. Obrigado.
Também discutindo os requerimentos, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente em exercício, novo vereador, primeiro secretário, agora presidente. O senhor pega bem aí nessa cadeia, viu, pastor Ed? Deixa eu te falar, pastor. Eu vi aqui também, Paulo de Lima. Tem um projeto que eu autoria aí, eu vou ver quem é o autor certinho, a data, que foi sancionado, que cobra aí 24 horas da Saniago, tampa o buraco, estourou o tubo, cano, essas coisas, certo?
Certo.
Então, eu acho que tinha que pôr essa lei para valer. Porque ela é lei, a lei não proíbe ninguém matar, mas matou, ela vai em cima. Né? Então, eu acho que essa lei, Luiz, ela vem aí, não estou contra, assinei também, mas já tem uma lei municipal referente, questionando e fiscalizando a Saniago, entendeu, Vespa? Eu vou ver essa data e próxima segunda-feira eu vou estar trazendo essa lei, viu, pastor Vimar? E eu acho que é nós cobrar a lei funcionar. Isso. Aqui já tem, né? E outra coisa, pastor Ed, como o senhor é presidente da frente parlamentar aí, das drogas, essas coisas, eu quero ver nós agendando, nós de semana que vem, lá na Naiote, lá da Casa da Mulher da Naiote, que praticamente está, graças a Deus, bom Deus, é o senhor que está operando muito naquela obra, já vai estar aí, só o muro, eu queria a presença, quem sabe a gente pode fazer um projeto nesse sentido para o município de Anápolis, pastor Vimar, entendeu, pastor? E eu queria ver que o senhor organizasse, isso é a honra. Né, eu falei com o fundador lá, o Toninho, ele achou muito bom a ideia, né? E aí fica aqui o meu convite, vocês oficializados, nós estamos indo lá terça ou quarta-feira, mas podia ser quarta-feira, melhor ainda. Falou?
pausa aqui, vereador.
Obrigado, Paulo. Tá confirmado. Só amassar o dia, a data, nós vamos estar lá com muito prazer, viu? Quarta-feira. Pode marcar. Vereador também discutindo os requerimentos, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desse requerimento, mas apenas saindo um pouco aqui, mas é interessante algumas situações aqui nessa casa, né? Justamente para falar da situação do nobre colega vereador Sargento Pereira. Interessante o posicionamento dele aqui. Tudo que vem para cá do prefeito, ele é contra, agita contra, discute contra. Mas, no entanto, na hora de cobrar os requerimentos lá, ele é bom para isso. Ele quer que o prefeito seja parceiro dele lá, inimigo do prefeito aqui. Eu não dou, acho que ele, na cabeça dele, acho que ele pensa assim, esse povo do PT é meio bobo. Deixa eu nadar de braçada em cima deles, que só pode. Eu estava vendo ele fazer cobrança de requerimento agora lá do executivo aqui, e tem sido uma prática dele aqui nessa casa, mas engraçado que na hora de mandar para lá os requerimentos, cobrando serviço para a população, aí ele, todo lado da população, cobrando lá do prefeito para fazer o serviço. Na hora que o prefeito manda projeto para cá, que é projeto que propicia levar benefício para a população, ele está contra o projeto aqui e fala que está do lado da população. Mas eu fico encabulado com esses comportamentos, com esses procedimentos. Então eu penso assim, que na cabeça do vereador Sargento Pereira, nós somos meio bobos. Acho que eles pensam assim, esse povo do PT é meio sabasquá, deixou nadar de braçada em cima dele. Só pode ser isso, não tem lógica, senhor presidente. Estou vendo aqui ele cobrar lá serviço, requerimento do prefeito, não sei o quê. Nessa hora ele quer que o prefeito seja amigo dele lá. E quando vem aqui, ele é inimigo do prefeito aqui. Aí, sou independente nessa casa, não sei o quê. No entanto, vivo dependendo de serviço do prefeito lá na prefeitura. Eu acho que eu fico encabulado com esses procedimentos de alguns colegas aqui nessa casa.
Encerrando o horário regimental.
Com a réplica, presidente.
Encerrando o horário regimental. Não tendo mais inscrições também na discussão dos requerimentos, concedo um minuto de réplica. Um minuto de réplica ao vereador Sargento Pereira Júnior e abro para as comunicações.
Eu tô imaginando a população que está ouvindo o novo vereador Luiz Lacerda. Deve estar pensando que esse vereador é louco. Eu estou aqui para trabalhar para a população, minha gente. Verdade. Novo vereador Luiz Lacerda. Eu estou aqui para trabalhar para o prefeito, não. Quando eu faço o requerimento aqui, eu estou pedindo a obra é para a população. Ele não está atendendo ao vereador Sargento Pereira, não. Pelo amor de Deus, gente. Aí pensa que a gente tá louco, né? Não, vamos ter coerência com a situação, minha gente. Eu estou aqui, quando eu peço para o prefeito cadeira de roda lá para o postal municipal, eu não estou pedindo para minha casa, não. Se eu tivesse pedindo para minha casa, aí sim, ele estaria certo. Eu estou pedindo para o hospital municipal. Vamos respeitar o trabalho do vereador. Se você não tem o que falar, fica calado. Fica calado. Eu nunca fui lá no prefeito e falei, prefeito, me dá um emprego assim assado. Não. Aí se eu estivesse pedindo um emprego para ele, ou se eu estivesse pedindo um benefício individual, eu até não falava não, vereador Bispo. Mas eu não estou pedindo emprego, não. Eu estou pedindo coisas para a população. E tem que atender. Ou vai atender para o bem,
obrigado,
ou vai atender
para o mal. Obrigado, vereador. Já foi 1:10.
Palhaçada.
Ó, vereador, o decoro.
Calma.
Abrindo as comunicações, vereador Paulo de Lima.
Colega Pereira, o senhor tem razão, mas vamos devagar. Vamos tranquilo. O senhor é uma pessoa boa. O senhor é do bem. Levantou a bola. Você fez uma defesa maravilhosa. Comunicado, presidente.
Obrigado, presidente. Obrigado, Paulo de Lima. Obrigado.
Presidente, eu só queria deixar que o Frei Valdair diz aqui hoje que o pessoal da Jaiara, quando precisa do UPA, tem que deslocar lá para outra saída sul da cidade. Não, nós temos Jardim Progresso, Cais Progresso, que atende muito bem. Está precisando de uma... Isso, e tem ainda lá do Zé Vieira, né, lá, o posto de saúde lá embaixo também. Então eu acho que tudo bem, nós precisamos fazer um CAIS na Jaiara, com certeza, isso já tem até um requerimento do vereador Paulo de Lima, para futuramente. Já visitei o ministro da Saúde, na época da nossa presidente Dilma, e ele prometeu para a gente que sim, e no próximo lançamento de obras para a região de Anápolis, com certeza ia ter mais um grupo. Então, eu acho que o nosso progresso atende muito bem aquela região ali. Precisamos de mais? Sim. Obrigado a todos.
Sem mais inscritos nas comunicações, declaramos encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus, convocando outra para a primeira semana do mês de agosto de 2016. Boa tarde a todos.